Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos dar início à audição do, ao Sr. Presidente da Comissão de Acompanhamento da Venda do Novo Banco à Lone Star. Eu cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Dr. José Manuel Bracinha Vieira, agradeço a disponibilidade para aqui estarem, para prestar os esclarecimentos que os grupos parlamentares entenderem relativamente à matéria que está em apreciação nesta comissão. Damos início aos trabalhos com uma primeira ronda de perguntas, com duração de 8 minutos cada pergunta e de 8 minutos cada resposta. A resposta poderá ser dada pelo Sr. Presidente ou pelo Sr. Dr. José Manuel Bracinha Vieira, mas terá que caber no tempo de 8 minutos nesta primeira ronda. Sr. Deputado Duarte Pacheco, para a intervenção inicial, por favor.
Muito obrigado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, uma primeira palavra para agradecer a presença dos nossos convidados, que é o Dr. Rodrigues Jesus, que é o Dr. Bracinha Vieira, e dizer que o PSD requereu a vossa presença na sequência das informações que eram públicas e que se confirmaram posteriormente da necessidade do Fundo de Resolução injetar mais 1.150 milhões de euros, números redondos, no novo banco, ao abrigo de um mecanismo contingente, e perante a perplexidade que o assunto causou, quer nos deputados, quer na opinião pública, entendemos proceder a um conjunto de audições, entre as quais se inclui a vossa. E a primeira... Ok. Peço desculpa. Ok, eu faço ao contrário, o microfone não anda, ando eu. Pronto, não seja por isso. Obrigado. Senhor Presidente, então, um conjunto de perguntas, primeiro mais gerais, depois um conjunto de perguntas mais específicas. Em primeiro lugar, penso que iniciaram funções no início de 2018, no sequência do processo de alienação, 2 meses após a venda do novo banco, pelo Fundo de Resolução à Lone Star. E a vossa atuação decorre de notificações, de pedidos de parecer. É assim que está nos estatutos do novo banco, e se assim não for, aceito naturalmente as correções e as explicações que forem convenientes. E depois dessa notificação, a Comissão emite um parecer que é entregue à sociedade e ao Fundo de Resolução. E, portanto, a primeira pergunta é: que pareceres já foram solicitados nestes 15 meses que os senhores levam de mandato? E que pareceres é que foram dados? E, se é possível, entregarem à Comissão esse conjunto de pareceres, para que os deputados tenham a completa percepção de quais foram as vossas posições ao longo destes 15 meses. Segunda pergunta, quais os ativos que acompanham e como é que desempenham as vossas funções? Isto porquê? Porque há pedidos concretos de financiamento ao Fundo de Resolução pelo novo banco. E aqui a grande pergunta que nós todos podemos fazer é como é que os senhores olham para a fatura. Muitas pessoas, muitos portugueses, calhar muitos de nós, quando vamos a um restaurante e nos apresentam a fatura, limitamos a pagar sem olhar para ela, só para a última rúbrica, que é o valor total. Há outros mais cautelosos, que vão ver se tudo aquilo que consumiram está lá e se não está lá nada a mais. E pergunto qual é a vossa postura perante a fatura que vos é apresentada pelo novo banco. Se vão, de facto, analisar aquilo que vos é pedido ou se limitam a mandar pagar ao Fundo de Resolução. E porquê estas dúvidas? Ora bem, os ativos foram geridos pelo Fundo de Resolução entre 2014 e 2017. E durante estes 3 anos que foram geridos pelo Fundo de Resolução, não foram considerados tóxicos, eram considerados bons. O Fundo de Resolução vende à Lone Star, a administração é a mesma, os mesmos administradores do banco que antes estavam nomeados pelo Fundo de Resolução passam a estar nomeados pela Lone Star e aquilo que não era tóxico passou a ser tóxico. Está aqui por uma grande perplexidade. E, nomeadamente, o que é que pode ter justificado isto? O que é que pode ter justificado que em 5 meses pelas mesmas pessoas, pela mesma administração, aquilo que antes era bom deixou de o ser. Recordo que a economia não entrou em recessão naqueles 5 meses, entre 2017 e março de 2018, de outubro para março não houve recessão, que os outros bancos começaram, todos eles, a ter resultados positivos depois de terem recuperado da crise financeira. Recordo que a administração é a mesma. Portanto, muitas vezes, novos administradores dizem que foram apanhados por surpresa, que encontraram algo que desconheciam. Não é o caso, são os mesmos, mas identifica-se aqui uma mudança. E a mudança foi do acionista. O acionista que deixou de ser público e passou a ser privado, deixou de ser o fundo de resolução e passou a ser privado, e a existência de um mecanismo contingente de 3,9 mil milhões. E não vos vou perguntar o que é que acham da existência deste mecanismo, não é o vosso papel. O mecanismo foi negociado entre o Fundo de Resolução, o Estado, o Banco de Portugal e a Lone Star, não é essa que eu vos pergunto. Mas faço outra pergunta. Se a existência deste mecanismo, perante a vossa competência técnica e profissional, não pode ser considerado um incentivo para que a administração resolva, vamos dizer, limpar a casa à custa daquilo que é a utilização de uma garantia pública. Acresce que, eu vou-vos dar aqui alguns exemplos, senhor doutores. Dos 1.950 milhões de euros que já foram pedidos ao Fundo de Resolução, 1.100 referem-se à perca de ativos, 845 a questões regulatórias. Primeiro vamos olhar para os ativos. Pergunta. Verificaram o que o novo banco tem vindo a fazer para recuperar o valor dos ativos? Qual é a taxa de recuperação desses ativos? A quem têm sido feitas as vendas das carteiras e com que desconto? Como é que tem a Oliver Wyman desempenhado o seu papel de agente de verificação dos ativos? Têm feito isto? E sobre os 845 milhões de questões regulatórias? Se nos podem informar, que alterações são estas que aconteceram em questões regulatórias entre novembro de 2017 e março de 2018? Porque em novembro de 2017 não havia problemas com questões regulatórias. 5 meses depois, identifica-se milhões que têm que ser limpos por questões regulatórias. Que alterações legislativas ou imposições do BCE ou do Banco de Portugal ocorreram entre novembro de 2017 e março de 2018 que leve à existência deste prejuízo? O que é que justifica isto? Os senhores avaliaram a questão? E, finalmente, Sra. Presidente, uma última pergunta, ou um último conjunto. Sabemos que a evolução dos rácios de capital também são determinantes para pedir a interferência do Fundo de Resolução, a injeção do Fundo de Resolução. E aqui eu faço-vos uma pergunta. Analisaram as alterações contabilísticas que foram postas em práticas pela mesma administração quando passou de um acionista do Fundo de Resolução para um acionista privado? E verificaram porque é que aconteceram essas alterações contabilísticas? E qual a justificação que foi dada? Vou-vos dar aqui alguns exemplos. A prática de reembolso antecipado de passivos. A administração antes não fazia essa prática. Reembolso antecipado de passivos. A mesma administração, com o novo acionista, resolveu fazer reembolso antecipado de passivos. Para quê? Para aumentar os prejuízos. A avaliação e a anulação de DTAs no valor de 1,2 bi. Que a nova administração resolveu pôr em prática. A nova não, a mesma administração. Ou o aumento de provisões para imparidades, mesmo para créditos identificados como não referentes ao mecanismo contingente. Com uma economia em alta. E já agora, constituindo um volume de provisões a uma taxa superior àquela que os outros bancos utilizam para os créditos maus. Portanto, o novo banco, esta administração, utiliza uma taxa de provisão para créditos bons, que é uma taxa superior ao que os outros bancos utilizam para créditos maus, os seus concorrentes. Ora bem, tudo isto tem um fim, senhores doutores. Aumentar prejuízos. Para terem o argumento, de que não cumprem os rácios de capital e, por isso, estar perfeitamente justificada a pedida ao Fundo de Resolução da Entrada de Capital. Ora bem, e aqui pergunto, os senhores analisaram estas alterações de comportamento contabilístico? Qual a vossa justificação para estes comportamentos? Porque estamos a falar de, já, para já, 1.900 milhões de dinheiro do Fundo de Resolução. É muito dinheiro, uma grande preocupação para os portugueses, para os deputados, e aguardamos com expectativa as explicações que nos queiram dar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder, por favor.
Desculpa. Não, é para o valor do capital.
Senhores deputados, vamos ouvir a resposta. Senhores deputados, vamos ouvir as respostas. Os senhores deputados estão muito tolerantes com a continuação da intervenção do senhor deputado Duarte Pacheco. Estão até a fomentá-la. Muito bem, muito bem. Exatamente. Clarificações são importantes. Muito bem.
Muito bom dia, muito obrigado por nos receberem e nos felicitarem. Eu não diria que é um gosto estar aqui, é a primeira vez que estou numa comissão, e não é um gosto, mas é que não é um gosto pela razão, mas pela circunstância. Mas é com muito... É verdade, é isso. É isso, já percebi isso. Dizia que não é com o gosto possível, naturalmente, que estamos aqui, que estou aqui. A Comissão de Acompanhamento é um órgão estatutário do Banco, é um órgão eleito em Assembleia Geral, tem 3 membros, neste momento está, desde há poucos dias, está desfalcado de um membro que teve de renunciar e está reduzida a mim e ao meu distinto colega, Dr. José Manuel Bracinha Vieira. A Comissão de Acompanhamento, o Sr. Deputado citou aí o Estatuto do Banco, e cito bem, a Comissão de Acompanhamento tem nos Estatutos um papel quase que de topo para resolver alguns conflitos, essas notificações. Quem ler os Estatutos fica com a ideia seguinte: há uns ativos para vender que estão enunciados, foram objeto do acordo, os chamados ativos, aquilo que na gíria a gente chama os ativos CCA ou CCA, esses ativos são para vender. Portanto, a ideia com que se fica é que esses ativos são para vender. Aliás, até há um prazo de 5 anos, ao fim do qual tem de ser... acontece uma coisa em termos da titularidade e da gestão. Mas isto é o que se lê dos estatutos. Quando nós lá chegamos, o acordo entre a Lone Star e o fundo teve lugar, penso eu, em outubro, novembro. Nós fomos eleitos, acabamos por ser eleitos em novembro, no fim de novembro, e entramos efetivamente já no fim de dezembro, após 22 de dezembro, acho, após uma série de troca de acordos, ainda negociais sobre o nosso papel, sobre tudo o que queríamos fazer. Bem, o estatuto é relativamente simples, e diz assim: isto é para vender, não é? Isto é para vender, está aqui estes ativos para vender, e vocês vão atuar como última instância quando forem notificados numa dissidência, digamos assim, entre o fundo e o banco. E significava mais ou menos o seguinte: nós não temos nada para fazer. Significava simplesmente que quando o fundo tivesse alguma coisa, quando o banco tivesse alguma coisa para vender, propunha ao fundo uma solução, vamos vender esta empresa, ou este prédio, ou este... E o fundo dizia que sim ou que não, e se não houvesse nenhuma... Se houvesse algum diferendo, nós teríamos então de intervir. Sempre, Sr. Deputado, a nossa intervenção é não vinculativa, portanto é sempre, como terá visto também no Estatuto, a nossa intervenção é sempre não vinculativa, não é? E, portanto, seria esse o nosso papel. De facto, isto acabou por não acontecer assim, porque, em primeiro lugar, não há assim, em primeiro lugar, não existe essa figura dos ativos para vender. O que existe é um conjunto de ativos, que se vão tornando plurais, quer dizer, no contrato inicial. No contrato, os ativos são créditos, hoje não são só créditos, são fundos de reestruturação, são prédios, são coisas em que os créditos se vão transformando. O que significa mais o seguinte, é que não há propriamente venda de ativos. Tirando estes últimos ativos que se venderam, conhecem também, vêm em todos os leis, e os deputados sabem isso, também, talvez melhor que eu. Os processos de venda em massa de créditos e de prédios, que se tiveram agora no fim do ano, tirando isso, não têm sido vendidos ativos. O que tem sido é geridos os ativos que existem. E nós apercebemos muito rapidamente de que, sendo esta a situação, era preferível que nós, em vez de nos situarmos no plano estrito do Estatuto, em que servíamos para, olha, hoje eu tenho aqui uma notificação, tenho aqui uma coisa qualquer e tal, porque o fundo, já agora só um parênteses, o fundo, portanto, nós quando entramos, já o fundo estava a fazer estes trabalhos com o novo banco, não é? Já havia negócios de tratamento dos ativos e de vendas, etc. Nós sempre sentimos, eu julgo que era preferível a gente acompanhar mesmo isto. Acompanhar no sentido mais próximo, no sentido de proximidade, não é? Em lugar de estarmos simplesmente à espera que nos notificassem e tal, nós consideramos sempre notificados. É isto. Nós estamos sempre notificados para esta relação entre o fundo e o novo banco. O que significa que passamos a acompanhar praticamente todo este relacionamento com o fundo. E é um micro-relacionamento. Repito, que tirando uma grande transação, sei lá, da Companhia de Seguros de Vida, pá, tirando estas vendas em massa de prédio, não tem havido, não há, não, infelizmente, ou infelizmente já lá vamos, não há, não é isso. O que há é uma gestão diária, que consiste em coisas deste tipo. Todos os dias uma das empresas que estão no rol dos CCAs pede uma prorrogação de uma garantia que deu. Muitas delas são construtoras e têm obras no estrangeiro, na Argélia, no e portanto o fundo tem que autorizar cada uma destas. O fundo tem de autorizar cada uma destas microtransações, microoperações. Ou aparece um devedor a dizer, a gente talvez pudesse fazer aqui uma coisa, que era reestruturar o crédito e tal, pá, em vez de estar a pagar isto em 5 anos, a gente podia passar isto para 10 ou 8, e a taxa de juros, tudo isto. Mas o ativo não sai lá. O ativo não sai de lá. O ativo não sai, rigorosamente não sai de lá. Está lá. E há de lá estar muito tempo, na minha perspectiva. Aliás, é assim aqui como nos outros bancos. Um dos comportamentos também que tem sido feito pelo fundo e pelo banco é também a procura de não deixar cair as empresas. Quer dizer, uma posição um bocado fria relativamente a algumas destas situações, disse, pá, paciência, vamos acionar, a gente põe-se no tribunal, vai para as insolvências e vai por aí fora e tal. E muitas dessas empresas já teriam caído. Pode perguntar-se, portanto, a gente para ser frio nestas coisas da economia e da finança, pode ser frio, e dizer, mas não teria sido preferível deixar cair-se tudo e tal, e vinha a tal economia criativa, a destruição criativa, vão estas e vêm outras e não sei. Não tem sido essa a política dos diferentes governos, e eu acompanhei já outras operações deste tipo anteriormente, no governo anterior, precisamente, e não tem sido essa a posição dos governos, ao contrário, tem sido a posição de vamos ver o que é que ainda é sanável, o que é que... Portanto, isso é natural, não é? Isso é natural. E é este o comportamento que tem tido o Fundo de Resolução e o Novo Banco. O que significa que, de facto, o conjunto de ativos, substancialmente, o conjunto de ativos que estão para, entre aspas, vender, naquilo mantém-se. Porque, para já, aquilo está concentrado numa 40, 30, 40, 50, 20, se quisermos, empresas. É um núcleo relativamente pequeno. Depois, naturalmente, que tem... Algumas têm muita coisa do estilo de crédito à habitação, que são pequenos, são aquilo que chama os ativos granulares, e tal. Mas esses são difíceis de gerir, são pequeninos, são... de facto, os grandes problemas que temos ali são problemas graves. Grandes e graves. E é isto que a Comissão de Acompanhamento tem feito. A Comissão de Acompanhamento, nós, o tempo já se escutou e provavelmente eu terei a oportunidade de continuar esta explicação, seguramente com outras perguntas, mas é isto que a Comissão tem feito. A Comissão não interfere na gestão do banco, a Comissão assiste, inseriu-se no banco. Vamos lá todos os dias, ou praticamente todos os dias, não é que estejamos lá todos os dias, mas entre os três, todos os dias falamos pelo telefone, resolvemos. Nós damos muitos parceiros, os parceiros não são diários, mas são... Depende do...
Muito bem, Sr. Presidente, julgo que ficou já esclarecido esse ponto. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio, por favor.
Sr. Presidente, muito bom dia. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-los, quero agradecer a disponibilidade e... Aliás, continuando um pouco na linha das questões que foram inicialmente colocadas, claramente decorre dos estatutos do novo banco a natureza consultiva, aliás, chamado mesmo como um órgão consultivo. Mas até da resposta que foi dada pelo Sr. Presidente, na sua percepção, como acabou por dizer, foi um pouco mais do que isso, quer dizer, ou seja, tiveram uma participação quase permanente e ativa quando disseram, em vez de nos colocarmos naquela posição passiva de quem dê-me cá o parecer quando a gente pede, nós estamos ali todos os dias a perceber. E valorizou também bastante essa relação entre a Comissão de Acompanhamento e o Fundo de Resolução. Aliás, porque no fundo, na prática, de acordo com o escopo do que se percebe desta figura da Comissão de Acompanhamento que integram, isto no fundo visa, como entidade independente, acompanharem esta carteira de ativos em concreto, que de alguma maneira o Fundo de Resolução tinha ou contraiu algumas obrigações por força do chamado denominado capital contingente e, portanto, aqueles ativos que ali estavam. Mas há uma coisa que eu não entendi, quer dizer, da sua resposta. Aliás, pela descrição que fez, estamos a falar muito de gestão dos ativos, renegociações de renegociações, taxas de juros, acompanhamento, manter alguns ativos até vivos, digamos assim. Portanto, no fundo, a gestão normal de um banco, até considerando que estamos num quadro de uma economia que até neste momento não está está em crescimento, necessariamente isto não tem como consequência... ou não tem forçosamente como consequência, ou como única consequência, gerar imparidades. Portanto, aliás, De alguma maneira, é um pouco estranho essa, portanto, porque nós hoje já percebemos que entraram em funções praticamente no final do ano, mas portanto estamos agora, já não vou falar muito da outra chamada de capital que o Fundo de Resolução foi confrontado no exercício anterior, mas agora estamos agora concretamente, porque tudo isto foi disputado com motivo, todos nós temos percepção que existem e no fundo o Fundo de Resolução ser chamado, ou estar na perspectiva de ser chamado a uma nova contribuição por força daquele mecanismo do capital contingente, eu perguntava-vos em concreto se já fizeram, portanto, qual é a vossa percepção, se já fizeram uma avaliação, se tiveram a emitir um parecer do acompanhamento, podem dar a esta Comissão, aos deputados, e portanto e por força disso ao país, as necessárias garantias do ponto de vista do que é a vossa opinião, sobre que se não há ali, ou seja, na forma como a gestão destes ativos foi feita, e portanto estão em condições de garantir ao Fundo de Resolução, enquanto entidades que estão lá para fazer esse acompanhamento, de que as práticas são as adequadas e que não estamos aqui perante um exercício de gestão pela parte da administração do novo banco, no sentido de antecipar prejuízos, no fundo, para recorrer ao capital contingente e, portanto, para sanear, digamos assim, o mais depressa possível as contas do banco. Por outro lado, quando se diz que há lá um capital contingente, aliás, fez uma referência até aos ativos que lá estariam, vamos lá ver, esses ativos também já fizeram a sua avaliação, fizeram a sua apreciação, a vossa apreciação sobre os mesmos. Por isso, uma outra das questões que eu vos colocava era também pedir-vos a vossa opinião sobre os respectivos ativos e a sua perspectiva de valorização, ou seja, do seu valor atual versus aquilo que é o valor que eles foram, portanto, ou estão contabilizados necessariamente. E, portanto, isto é uma preocupação que é geral e que é transversal, que é perceber o que é que nos pode acontecer, ou seja, o que é que o Fundo de Resolução e, por maioria de razão, ao sistema bancário e na incapacidade financeira do sistema bancário da parte do Estado português ter que vir, pelo menos, a suprir necessidades de capital, mesmo que a título de mútuo, mas pronto, essa é uma realidade. E eu pergunto-vos também se, nessa avaliação que fazem do vosso trabalho enquanto Comissão de Acompanhamento, se, por um lado, se acham natural o circuito, digamos assim, a evolução, e se a perspectiva é de que esses ativos podem ainda, num curto prazo ou num médio prazo, ser potencial gerador de maiores imparidades, e, portanto, ou não, ou se da sua gestão podemos ter perspectivas de sinal contrário. Por outro lado, e ainda na parte final, houve uma série de questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Pardo Pacheco, pronto, que eu penso que vai ter, porque eu também as queria fazer, mas não vou repeti-las, ainda não houve, de facto, a resposta relativamente às mesmas, e, portanto, digamos, por economia de tempo, reitero-as, porque são, no fundo, muito as questões que nós queremos saber. Queremos saber, nomeadamente, como é que essa gestão foi feita e de cada um dos sinos. Uma última parte. O fundo, neste momento, não está completo na sua composição. A Comissão de Acompanhamento, quero dizer, houve uma renúncia. Portanto, e a minha pergunta também era, esta renúncia foi no final do mês de fevereiro, se não estou equivocado, e portanto a pergunta é se o membro que renunciou teve um papel ativo na apreciação destes ativos que dão na origem da chamada de capital que, portanto, nós estamos agora confrontados, que o fundo está confrontado. Ou seja, se esse membro que renunciou esteve fora disto, ou portanto, como as contas foram apresentadas naquela altura. Portanto, no fundo é preciso saber se o vosso trabalho só foi, relevou antes das contas, no fundo é isso que dá a apresentação de contas, ou se vai agora, do ponto de vista prático, começar agora. E por isso, se relevou antes das contas, eventualmente o anterior membro poderia ter intervenção, mas se não, portanto, era um esclarecimento, até percebermos da necessidade ou não também de conhecer a opinião que tenha sobre esta matéria. E por último, e só para terminar, deixava claro que também um pedido de esclarecimento relativamente à questão do denominado capital contingente e portanto, aliás, desta parte final que da pergunta do deputado Duarte Pacheco, quando fez uma alusão aos elementos... Perdão, peço desculpa. Aos elementos, aos componentes que estão na origem da chamada de capital que houve até aqui, dos 1.900 milhões de euros, aquela parte que não tem com o capital contingente, a ver com o capital contingente, mas tem necessariamente com as questões de capital, do banco, da estrutura de capital, aqui também qual era a vossa apreciação que fizeram sobre esta prática e, portanto, não já sobre os ativos, mas aqui também as razões que estão na origem desta contabilização.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder, por favor.
Se me desse licença, eu começava pela saída do Miguel Ateide Marques. O Miguel Ateide Marques saiu há poucos dias porque a esposa foi nomeada administradora do Santander e andou-se aí um tempo a estudar, 15 dias, 3 semanas a estudar, se isso era uma incompatibilidade ou não para o Miguel Ateide Marques, e acabou, num primeiro momento até se admitia que não fosse uma incompatibilidade. Finalmente o Banco de Portugal e o Fundo de Resolução entenderam que sim, o Miguel saiu. O Miguel esteve connosco, como qualquer um de nós, durante o tempo todo, e eu respondo já. Mas só queria, ainda para essa resposta, para a resposta que tenho que dar a Vossa Excelência, ainda tenho de referir o seguinte. Como disse, a intervenção da Comissão de Acompanhamento é dirigida no Estatuto e depois, nas trocas contratuais, digamos assim, entre o Nubank e o Fundo, a nossa atuação, de facto, cinge-se. Nós não somos responsáveis por mais nada que não seja esta relação com a propósito dos ativos, dos ativos, da venda dos ativos CCA. E é claro que nós não estamos ali de olhos fechados e assistimos às reuniões do Conselho Geral e de Supervisão, uma reunião mensal. Assistimos às reuniões da Comissão de Crédito, onde são tratados exatamente estes ativos CCAs e até os outros ativos também. E, portanto, isso permite-nos, de facto, uma visão global do banco, sendo certo que, por esses números globais, nós não somos responsáveis, no sentido sequer de termos de dar alguma opinião ou de fazer qualquer intervenção. Agora, há um ponto que precisava de esclarecer aqui, que é o seguinte. O acordo que foi feito entre o OnStar e o fundo, relativamente a estes ativos, tem como data de referência 30 de junho de 2016. 30 de junho de 2016. E as diferenças que há relativamente ao funcionamento deste mecanismo do CCA é a diferença entre os valores que foram então acordados relativamente a 30/6 de 2016, e que na prática eram os valores que estavam no balanço, e os valores porque eles vierem a ser alienados. Já falámos do que significa alienar e do que significa isso no tempo, mas agora importava referir aqui um outro aspecto, que é o seguinte. É que a Enquanto esses elementos não são alinhados, naturalmente são objeto de tratamento, são objeto de gestão e são objeto de avaliação e de registro de imparidades. E essas imparidades são uma parte do resultado do banco. O banco tem o direito de chamar os fundos do fundo de resolução quando, até o limite das perdas naqueles ativos, e repito que perdas naqueles ativos são perdas em vendas que se façam, em vendas efetivas que se façam, e são perdas também nas imparidades que se vão registando. Esse volume de perdas é um teto para fazer um pedido ao fundo de fundos, e sendo certo que o montante que é suscetível de se pedir é aquele que for que até esse teto for necessário para cumprir os rácios de capital do banco. Eu gostava de dizer aqui só de uma forma impressiva, se o banco tivesse lucros, ou se a parte restante do banco tivesse lucros suficientes, não é possível buscar um tostão ao banco. Antes, agora já anunciado, já nas questões. Não era possível buscar um cêntimo ao banco. Como? Não era possível. Os prejuízos, o próprio banco, mesmo sem a CC, acho que viu-se no outro dia, o presidente do banco enunciou isso, o resto do banco apresentou um lucro de 2 mil milhões. Significa que o resto do banco também não está ainda a produzir lucros. E o resto do banco, a solução para suspender isto é, de facto, o próprio banco dar lucros que cobram os prejuízos que vêm das perdas do novo banco. A esta...
Senhores deputados, Senhor Presidente, pode continuar, por favor.
O que acontece, senhores deputados, é que essas imparidades já vêm desde o princípio, quer dizer... O quantum de imparidades, o quantum de perdas, não por vendas, mas por registro de imparidades, já vem logo 17 e agora 18. Em 18 até foram poucas as imparidades. Em 18 até foram poucas as perdas. O que acontece é que as perdas registadas em 2017 e ainda algumas em 2018 foram substanciais, e é isso que determina que haja ainda há um estoque, quer dizer, ainda há um estoque de perdas para pedir dinheiro ao fundo. Não sei se me faz entender. Pois, ainda há. Portanto, é este o funcionamento do mecanismo. O senhor Dados perguntam-me assim, mas então como é que, voltando àquela pergunta, como é que de um momento para o outro apareceram essas perdas e tal? Nós, em 2017, também pusemos essa questão, e não só era a mesma administração, como eram mesmo os auditores, nós assistimos também às chamadas comissões de imparidade, são mensais as comissões de imparidade, onde são debatidos com quase todos as direções do banco, designadamente das direções de risco, o cálculo das imparidades. E essas imparidades estão certificadas pelos auditores. Primeiro, no auditor anterior, que era para a DWC, mudou o ano passado para UI, e no ano passado questionamos a PwC sobre o modo como se fez o conjunto de imparidades que foram registados em 2017, se houve alguma descontinuidade no tratamento dos dados relativamente a essas imparidades, e o mesmo fizemos ainda há 15 dias, 3 semanas, ainda não há o relatório não há relatório das contas finais, nem há o relatório da auditora, mas é como se houvesse, já, os trabalhos já terminaram, o prazo não terminar, e portanto, são os critérios, os critérios das previsões são os critérios da auditoria. São os critérios da auditoria. São os critérios da auditoria que são dos auditores, são os critérios do banco e dos auditores. É usual uma pessoa como eu perguntar se nas contas estão todas as imparidades, isto é, por prudência, pá, então aqui está aqui tudo feito, vocês tiveram cuidado com... No caso, o costume perguntar é se não há imparidades a mais. Há 15 dias, 3 semanas, perguntava à UI, mas não há aqui imparidades a mais? Não, pá, isto aqui a gente ainda tem, ainda anda a discutir aí umas para fazer e não sei o quê. Portanto, Sr. Deputado, eu não tenho mais nada para lhe dizer que não seja rigorosamente esta objetividade.
Muito bem, Sr. Presidente, e também já não tem tempo, e portanto vamos entrar na intervenção da Sra. Deputada Mariana Mortágua e poderá completar as respostas nos próximos momentos de intervenção. Sra. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a presença e cumprimento o Presidente da Comissão de Acompanhamento.
E já agora estamos
o Presidente e a Comissão de Acompanhamento, que são duas pessoas, são três, estando duas em funções. É óbvio que a minha primeira pergunta acaba por ser se três pessoas são suficientes para desempenhar um papel que, do ponto de vista técnico e do ponto de vista do acompanhamento, que, segundo percebemos, é permanente, se duas pessoas são suficientes. Apesar da objetividade com que respondeu, parece-me que as coisas estão muito pouco claras ainda. É muito pouco claro. É muito pouco claro como é que há ativos valorizados a 30 de junho de 2016, num negócio que se vem a fazer em 2017 e que, portanto, a partir desse momento, esses ativos começam a ser pagos pelo Estado, e é precisamente nesse ano em que as imparidades são registadas, não no momento da venda, mas uns meses posteriores, ou uns meses depois da venda, quando há uma garantia acionada. E por isso eu penso que é legítimo perguntarmos os contornos e de compreendermos os contornos deste negócio. Porque há duas hipóteses. Ou está a haver um sobre-registro de imparidades e, portanto, neste caso, o banco está a recapitalizar-se à custa destas imparidades porque elas estão registadas, ou então estas imparidades estavam de facto lá e elas foram, o seu registro foi adiado até depois da venda, sendo que seria sempre o Estado a pagar a venda, a pagar as imparidades. A diferença é que esse adiamento justifica uma venda e cria condições para essa venda, sendo que ela depois será paga pelo Estado. Eu tinha algumas questões para colocar. A primeira é, qual era o valor desta carteira de ativos, deste side bank, o que queiramos chamar, valorizado a 30 de junho de 2016, ou seja, pelo que percebo é o valor de balanço inicial, ou o valor ao qual foi transferido, e qual é o valor agora? Queria compreender quem é que escolheu exatamente estes ativos. Se foi a Lone Star que escolheu os ativos que fizeram parte dessa carteira. Queria compreender qual era o nível de imparidades associado a esta carteira no momento inicial e qual é o nível de imparidades associado a essa carteira agora. E, portanto, quanto é que foi registado, entretanto, face à mesma carteira? Queria perceber que parte desta carteira é que foi vendida. E, portanto, que percentagem desta carteira de créditos é que foi alienada? Pelo que percebo, ou pelo que sabemos, havia um prazo para a venda destes ativos. que está a decorrer. E, portanto, queria compreender que parte da carteira é que foi alienada e qual é o haircut na venda. E de que forma é que esse haircut faz ou não faz uma diferença face ao registro inicial de imparidades. É porque a nossa perplexidade prende-se com este facto. Nos últimos 2 anos a economia não piorou. E, portanto, tudo o resto constante, à partida, é difícil compreender como é que um ativo vale menos hoje do que valia há 1 ou 2 anos. Porque quem estava falido hoje, provavelmente estava falido há 2 anos, não há grande diferença. Pelo contrário, o movimento seria de recuperação de valor e não de perda de valor nestes últimos 2 anos. Portanto, como é que se justifica esta perda de valor? Se ela se que parte é que se justifica por desvalorização dos ativos e que parte é que é justificada por venda de ativos com haircuts superiores àqueles que estavam registados em paridades? E qual é o haircut médio, não sei qual é a medida possível de nos trazerem aqui, de venda, ou associada à venda destes ativos? Queria compreender quem é que está a analisar as entidades que compram os créditos e os ativos. Portanto, quem é que pode garantir? Nós não podemos viver sob a suspeita de que há entidades associadas à Lone Star que andam a comprar ativos. Esta é uma suspeita que não pode existir. E nós sabemos que não é difícil hoje dissimular a estrutura acionista de uma empresa, de um fundo, ainda mais fundos de recuperação de créditos e de compra deste tipo de carteiras, que são uma atividade ainda bastante obscura. E por isso era importante perceber quem é que está a comprar estes ativos e quais são as empresas que andam a comprar estes ativos. Queria também compreender qual é a duração do vosso mandato, se ele dura enquanto existir esta carteira, ou se, porventura, a carteira pode durar mais do que os mecanismos que acompanham a venda e que supervisionam, de alguma forma, a venda e o acompanhamento destes ativos. Queria também perguntar se, em algum momento, o Fundo de Resolução já divergiu das propostas do novo banco para a valorização ou para a venda dos ativos. E não tenho mais questões por enquanto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para responder, por favor.
Sra. Deputada, coisas mais. Resposta mais fácil. Nós também constatamos o estatuto que nós temos ao nosso dispor a possibilidade de contratar quem quisermos para nos ajudar, para nos aconselhar, para nos fazer parceiros, isto, aquilo. Todos esses custos são custos do fundo, todos os custos que vierem a ser são custos de gestão desses ativos e, portanto, são custos do fundo. Nós não temos recorrido a ninguém, num quadro, naturalmente, quer dizer, para nós seria mais fácil, a propósito de qualquer coisa, mandar vir um estudo e tal. Nós pensamos que temos, no quadro em que temos vivido, os meios próprios, capacidade para fazer esta intervenção e, portanto, aí somos nós e chegamos. Quer dizer, nós conhecemos que chegamos para isto. Nossos três, eventualmente, há de ser designado mais um membro daqui por uns tempos e, portanto, fica a equipa completa outra vez. Muitos destes casos, por exemplo, quando foi da venda dos ativos, dos créditos em massa e dos prédios em massa, estas vendas foram uma espécie de concurso, não diria público, mas quase público, foram consultadas, o concurso foi aberto a muitas entidades. Esses acordos, esses contratos passam sempre pelo compliance do banco. O compliance do banco é muito rigoroso a propósito da naturalmente, do branqueamento de capitais, porque também pode haver branqueamento de capitais no meio disto, é preciso algum cuidado com os fundos que aparecem por aqui. Não só com o branqueamento de capitais, mas também com as pessoas ligadas à Lone Star. O que é natural, quer dizer, é uma preocupação nossa, por exemplo, e perguntamos, e portanto, eu não sei quem é que, no último, como é que se chama agora isto, é o beneficiário efetivo, o último, não posso dizer que eu sou, quer dizer, em última instância, eu acho que pá, também posso ser um sócio da Lone Star, não é isso em causa, não é isso, Sr. Deputado, eu não estou a brincar. No domínio do possível... Não sabe.
Perguntamos aqui, Sr. Presidente.
Mas mesmo perguntando, Sr. Presidente, eu posso mentir.
Não pode.
Estou na brincadeira.
Não pode.
Tirando este momento de.
Não pode.
Claro, é evidente, Sr. Presidente. Não está em causa. Nem conhecia, nem conheço a Lone Star. De resto, no próprio Conselho de Supervisão, há uma parte, naturalmente, de representantes da Lone Star, mas há pessoas independentes a gerir no Conselho de Supervisão, há pessoas independentes, completamente, que são independentes. Embora todos eleitos pela Lone Star e pelo banco, resulta do acordo também entre o fundo e o... Tanto quanto é possível dizer, senhora deputada, não vejo que haja aí essa questão, que é importante, evidentemente, e que é importante para nós próprios, não é? Para todos nós, não é? É importante. Há aqui justificações. A economia tem melhorado, senhora deputada, é verdade. Agora, os casos que eu não posso citar, mas os casos em que se concentram as grandes imparidades são casos muito maus, são casos muito maus e que tendem a piorar. Quer dizer, como diz... Não. Mas foram-se degradando e estão a degradar-se. Alguns melhoram, são grupos, muitas vezes são grupos, em geral são grupos que são diversificados, e por vezes melhoram uma coisa aqui, melhoram uma obra ali, outra, mas há aqui alguma forma de continuidade que é uma degradação. Eu penso que isto já também está, já não vai muito mais longe, mas ainda há imparidades para fazer. E há casos que é preciso ter coragem para os resolver. O fundo de resolução e o banco têm nas suas mãos alguns casos em que é preciso ter coragem para resolver. O fundo de resolução discorda muitas vezes das soluções propostas pelo banco. Nós próprios, muitas vezes, não chegamos a fazer o que é necessário para que o banco não chegue a fazer uma proposta ao fundo de resolução. Isto significa, portanto, que há uma relação relativamente estreita, com independência, com absoluta independência. É preciso que se refira a isto. Um dos membros da comissão é designado pelo fundo de resolução, o outro é suposto ser independente, que sou eu, e o outro, que não existe neste momento, resulta de um acordo entre a Lone Star e o fundo. Nós procuramos fazer isto com relativa independência e com distanciamento, quer dizer, é preciso ter cuidado às vezes nestas coisas, porque o facto de andarmos lá dentro, de estarmos próximos do fundo, ou de estarmos próximos do banco, isto pode criar alguma familiaridade. Estamos precavidos quanto a isso, temos a noção disso, e precavemos-nos quanto a isso. Agora, há casos que um dia vão ter que ser tratados pelo fundo e pelo banco, e eu não sei como é que vão ser tratados. É preciso tratá-los de frente e eu não sei como é que vão ser tratados. Vai ser preciso coragem para tratar alguns desses casos. E muitas destas imparidades que surgem correspondem, de facto, à degradação dos grupos que estão ligados. As imparidades que existem, repetindo o que disse há pouco, as imparidades que existem vêm praticamente de 2017. Agora, a senhora deputada pergunta, mas porquê que só em 2017? E também perguntou quem é que escolheu os ativos. Os ativos, eu não conheço a história. Tanto quanto posso perceber, foi uma negociação longa, aliás, via-se nos jornais, e os ativos foram escolhidos, certamente, num acordo entre a Lone Star e o Fundo de Resolução. E os ativos escolhidos devem estar ligados também aos 2 milhões, aos 3 milhões, aos de 3, 3 milhões e... e 3, 790. Quer dizer, se bem penso, a Lone Star, quando chegou ali, vamos lá ver estes ativos. E, de facto, ela presumiu que dali não ia receber a totalidade, e isto acaba por estar espelhado nas contas. Repito, são os auditores que fazem isso. O Banco de Portugal controla isso. O Banco Central Europeu controla isso. A Oliver Wyman está encarregada de fazer os cálculos disso. Ainda há uma outra entidade, que é o banco está limitado em muita, na sua capacidade de gerar crédito, de gerar rendimento, está limitado na negociação feita entre o Estado português e a Comissão Europeia, relativamente às penalidades próprias da concorrência, nestes casos, de ter tido de suspender determinadas operações e não pode andar a financiar certas coisas, não pode vender fundos, etc. Mas isto para lhe dizer o seguinte, ainda há o controlo de um monitoring trustee designado pela Comissão Europeia, pela DGCOM, da Comissão Europeia, e pelo próprio banco, pelo próprio Estado português, aliás, é uma escolha do DGCOM e do Estado português, porque, como saberá, ajuda aos bancos implica um contrato do Estado com a Comissão Europeia e que tem de ser cumprido. Por outro lado...
Para terminar, Sr. Presidente.
Por outro lado, a própria Comissão, o acordo com a Comissão Europeia implica, efetivamente, que sejam constituídas as imparidades adequadas e necessárias. Mesmo assim, as imparidades, o banco sofre no seu rating, sofria, hoje sofre menos, de algum déficit de imparidades. E, portanto, é disto que estamos a falar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma garantia podemos dar aos portugueses. Nenhum deputado membro desta Comissão tem qualquer ligação à Lone Star e os deputados estão todos sujeitos a registro de interesses e, por isso mesmo, através desse mecanismo do registro de interesses, o Parlamento garante que a composição desta Comissão não está desvirtuada por ligações que não se justificaria, que não permitiriam a participação dos deputados neste trabalho. Senhor deputado Cecília Meireles, confirma que não está ligada à Lone Star.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Bom, eu sobre essa matéria, eu creio que cada um dos senhores deputados terá o seu registro de interesse e responderá por si. Eu respondo por mim e não tenho nenhuma ligação nem ao Oliver Wyman, nem ao Novo Banco, nem à Lone Star, nem... De uma forma geral, a banco nenhum. Tirando o facto de ter conta
depósitos
em dois bancos.
Sr. Presidente, vamos ouvir
tirando o facto de ter... Eu tenho depósitos em dois bancos. Um é o Banco Inter, outro é o BPI. Portanto, suponho que nenhum tenha relação nem com este caso, nem, curiosamente, com nenhum dos casos que já têm passado por aqui pela Comissão de Inquérito. Bom, pela Comissão de Inquérito, pela Comissão Parlamentar e pelas várias comissões de inquérito. Eu queria começar por cumprimentá-los e dizer-lhes o seguinte, porque eu creio que Eu confesso que quando vimos aqui a figura desta Comissão de Acompanhamento, que tinha imaginado um papel diferente para a Comissão de Acompanhamento. Eu vou explicar, e eu acho que é importante começar a história do princípio. Porque este mecanismo de capital contingente, que já discutimos muito politicamente, mas que não cumpre à Comissão de Acompanhamento discutir, significa exatamente o seguinte, que anualmente o Estado, ou por outra, o Fundo de Resolução, responde pela perda ou por perdas relacionadas com determinados ativos. Ou caso o montante necessário para repor os rácios de solvabilidade ao limiar fixado contratualmente seja inferior, então, se esse montante for inferior, o Fundo de Resolução já não responde por todas estas perdas, responde só por este montante inferior. E talvez depois isto explique algumas questões relacionadas com prejuízos e critérios contabilísticos. Bom, o que é que se passou aqui? Isto foi discutido na altura, nós discordamos, mas adiante. Nos últimos 2 anos, nós já vamos com uma contabilização de 1.900 milhões de euros para o Fundo de Resolução, aproximadamente. Que, obviamente, estão a ser cobertos em grande parte com empréstimos do Estado, porque o Fundo de Resolução pura e simplesmente não tem este dinheiro. E mais, o Fundo de Resolução é um órgão que tem 25% do banco, mas não tem o direito de indicar nenhum administrador para o banco. É um acionista que tem deveres especiais no que respeita ao pagamento de perdas e tem uma diminuição de direitos muito essencial, que é não ter administrador. E é neste contexto que surge a Comissão de Acompanhamento. E é por isso que ela é particularmente importante, porque ela está a substituir um direito que o acionista Fundo de Resolução não tem, que é o direito de ter um administrador. Bom, até 2022, o novo banco fica obrigado a atuar em conformidade com as instruções do Fundo de Resolução em relação a um conjunto grande de ativos, que são estes. A partir de 2022, e já não falta assim tanto para 2022, a partir dessa altura isso passa a ser diferente. E, portanto, há aqui um prazo, de facto, que é curto e que está a correr. E eu vou, sobretudo, repetir aqui algumas perguntas, porque eu acho que falou há um bocadinho em objetividade. É importante não só a objetividade, como é importante para nós algum detalhe. E porquê? Porque este ano, quando confrontado com uma perda de mais de 1.000 milhões de euros, o Governo decidiu anunciar que ia solicitar uma auditoria, no fundo, às perdas relacionadas com estes ativos. E bom, na altura, uma das coisas que nós lhe perguntamos aqui é se já tinha perguntado à Comissão de Acompanhamento e já tinha perguntado ao Fundo de Resolução antes de ordenar a auditoria. Porque eu penso que quando se criam órgãos para acompanhar um negócio e para acompanhar determinadas coisas, é também para eles darem a primeira explicação. Vir aqui dizer isto de facto são perdas muitíssimo avultadas, nós achamos que isto tem a ver com a origem dos ativos, vamos ordenar uma auditoria, se calhar entre uma auditoria e esta afirmação genérica, podia-se perguntar a quem sabe. E é isso, e é nesse sentido que eu estou também a fazer as perguntas aqui à Comissão de Acompanhamento. É para perceber o que é que originou estas perdas. E já agora para perceber que perdas é que estão a esperar que sejam originadas nos próximos anos. Porque, dado o precedente, já só se pode esperar o pior nesta matéria. E, portanto, eu perguntava-lhe o seguinte. Primeiro, se era possível fazer uma caracterização destes ativos. Eu não lhe pergunto uma caracterização ativo-ativo, mas que nos explicasse, por exemplo, que percentagem são créditos, que tipo de créditos, são relacionados com imobiliária, são relacionados com indústria, são... O que é que são? Se é possível fazer uma caracterização genérica com algum detalhe deste tipo de ativo, deste bolo de ativos, quer dos que estão, no geral, relacionados com estes pelos quais o Estado responde, quais é que ainda existem dentro do banco e quais é que já foram alienados. Depois, foi-lhe feita uma pergunta, logo no início, pelo deputado Duarte Pacheco, sobre as questões regulatórias que originaram perdas. Eu ainda não ouvi a resposta a essa pergunta e parece muito importante que ela seja dada. Também não ouvi a resposta à pergunta relacionada com as alterações contabilísticas. Ou seja, aquilo que nos disse é que as contas estão auditadas, eu sei que estão, mas percebe-se que é muito importante para nós perceber se neste momento está a haver um reporte, digamos assim, de prejuízos que não tinham necessariamente de maneira nenhuma que ser tão altos. Depois, em relação aos ativos, aquilo que tem sido dito pelo Governo é que o problema destes ativos é que está na sua origem, digamos assim. Aliás, foi dito que se queria uma auditoria à sua originação. Eu imagino que prefiro a palavra origem, que acho que imagino que significa o mesmo, e é apesar de tudo um português que me parece mais clássico, mas também mais agradável aos ouvidos. E, portanto, eu pergunto se isto é verdade, se é possível identificar a origem temporal destes créditos. Eles foram originados, o problema foi no princípio, mas o princípio foi quando? O princípio foi em 2007, foi em 2005, foi em 2010, foi em 2000. Se é possível, se há esta análise a esta carteira, eu imagino que haja. Se há esta análise a esta carteira, se há uma estimativa de perdas futuras da carteira, porque essa parte também é bastante relevante, e depois pedia-lhe que esclarecesse uma afirmação que fez aqui, que eu achei bastante enigmática, mas também perturbadora, porque disse assim: há aqui muitos problemas relacionados com estes ativos que é preciso que haja coragem para os resolver. Há casos que têm que ser tratados de frente e eu não sei como é que vai ser. Eu também não sei como é que vai ser, mas do que já vi, só posso esperar o pior, infelizmente. Agora, eu não percebi bem o que é que quer dizer. Mas pergunto isto quer dizer que alguns destes ativos, cujas perdas ainda não estão reconhecidas, alguns destes ativos são empresas que tenham significado no tecido económico português e que, cuja resolução implique, por exemplo, um dano para o tecido económico português e a perda de muitos postos de trabalho. É disso que estamos a falar? É isso que quer dizer quando diz que é preciso haver coragem?
Posso começar Obrigada. Pelo fim? Ah, peço desculpa.
Desculpe, eu não percebi que a senhora deputada já estava a concluir.
Percebi que tinha terminado.
Faça o favor.
Peço desculpa. Sr. Deputado, eu vou começar pelo... Eu tenho que deixar alguma coisa de enigma nisso, não é? Tenho que deixar, porque não posso dizer, não é? Mas os casos até já nem são as tantas de ofenderem o tecido económico e tal. Isso já foi. Agora, são casos que é preciso tratar por causa dos nomes. É pior. Eu sei. Não, eu sei que é pior. Não posso ser mais claro. Não posso ser mais claro.
Mas por razões de sigilo ou por razões de
proveniência? Não. É por razões de sigilo que eu não posso dizer, não é? Não vou dizer. Agora, são casos que estão resolvidos. São casos que deviam estar resolvidos. São casos que estão resolvidos, efetivamente. Mas por serem mediáticos, por exemplo. Vamos supor que temos aí... Vamos supor. Nem quer dizer que seja assim, não é? Mas supor que tenha um caso mediático e tal, e que aquilo já não está lá, pá, aquilo já é como se lá não estivesse e tal. A gente tem que tirar aquilo das contas, não é? E no dia em que tirar aquilo das contas, às tantas estão ali os seus jornalistas e vêm dizer como é.
Já são lá mais 1.700 para ir buscar,
tipo. Não, mas esses já... Daí já não vai buscar mais nada. Aí já não... Esses que estão, praticamente, já não vai buscar mais nada, porque já estão com imparidade, já estão tratados. Trata simplesmente de os arrumar, de os limpar, certo? Claro que algumas dessas coisas vão de ser vistas, quando forem, se forem vistas, não é? E como é que nasceram, como é que não nasceram, para que é que nasceram, em que momentos e tal. Estes créditos... É isso, tem razão, é isso, senhora deputada, eu também pergunto isso, quer dizer, eu também faço essas perguntas, não é? E digo sempre que não me importo de dar a cara por esses casos, digo com toda a sinceridade, vamos para isto e a gente resolve estes casos. Mas são casos que já não dão mais prejuízo, acho que a senhora deputada. Já não dão mais prejuízos, porque já têm as imparidades praticamente todas e tal. Ou se não têm todas, ainda falta. O que falta é um pouco, é pouco. Mas o fundo de resolução, o banco, e se necessitar ajuda da comissão de acompanhamento, nós tratamos disto. Tenho de dizer isto, pá, porque de vez em quando temos lá casos, pá, e assim, mas o que é que a gente vai fazer a isto? Pá? Mas tu que não é que quer fazer nada, pá? O que é que não é que quer fazer isto? Esta é tudo cheio de imparentes e já não... E para que é que andamos à volta disto? Só está. Portanto, é isto que a gente está a falar, não é? É disso que eu tenho de falar. É preciso que ter coragem para arrumar alguns casos. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Eu tenho aqui uma lista, mas não posso mostrá-la, claro. Mas, senhor deputado, eu por acaso não. Vossas Excelências têm informação que eu não tenho. Vossas Excelências têm informação que eu não tenho, tenho os créditos.
Sr. Presidente, quero continuar.
Vossas Excelências têm informação que eu não tenho, por exemplo. Têm informação dos créditos da Caixa de Depósitos. Tem informação dos créditos, julgo que já tem informação também dos créditos do... Ou alguém tem informação, vai chegar, dos créditos do Novo Banco. Mas eu não tenho, mas tenho uma lista aí de um jornal. Houve aí um jornal que publicou umas... Uma lista com, não sei se é subversiva e tal, mas basta olhar para alguns daqueles nomes, se era senhora deputada, alguns daqueles nomes estão em todos os bancos. Alguns daqueles bancos, não estão no banco onde tem o dinheiro, do BPI, não devem estar, mas estão no BCP, estão na Caixa, estão no Novo Banco. São casos que era preciso resolver em todos os bancos. O Novo Banco tem uma liberdade menor para arrumar alguns desses casos do que tem o BCP hoje, por exemplo, que está completamente livre, não é? Ou a Caixa de Depósitos, porque o BCP tem, o Novo Banco tem de resolver isso com o fundo e com... como diz, não percebi. Portanto, é isto, senhora deputada, senhores deputados. As previsões, algumas destes casos vão-se degradando. Uma ou outra vez há uma diminuição de imparidades. Portanto, há uma recuperação do valor do crédito, digamos assim, mas... Em geral, é o empurrar um bocado para a frente, é não deixar cair a empresa. E pode acontecer, e eu ainda tenho alguma esperança nisso, pode acontecer que mais algum tempo ainda possibilite a recuperação de alguns grupos. As recuperações são sempre parciais. Muitas vezes estas recuperações... Consistem em quê? Consistem em alguém que compra aquilo, pá, compra fábrica, compra... Há pouco uma pergunta, era qual é a tipologia dos créditos. Há muito crédito ligado a... Há crédito ligado a tudo, não é? Há crédito ligado a... Há muito imobiliário no meio disto, no tempo em que se fazia as investimentos imobiliários. Há crédito para a indústria, propriamente dita. Há crédito para comprar isto e aquilo. Portanto, há tudo, não é? Há tudo. Em alguns casos, por exemplo, há uma recuperação de terrenos, há mais um empreendimento, consegue-se um empreendimento, muitas vezes com capital estrangeiro. Mas é mais por esta via, porque gerar internamente capital também para fazer isto não há coisa. Isto é, não há nenhum banco hoje, não é? Que empreste dinheiro aí a alguém para ir continuar um empreendimento no Algarve, um empreendimento que estava a ser feito no... isto não é fácil, quer dizer, de vez em quando parece, aliás a gente vê aqui em Lisboa, não há prédios para vender, mas grande parte disto já não oxalá, o que é de Lisboa, o que for de Lisboa, está safo, isso não há problema nenhum. O problema grande é quando se fez uma empresa e se comprou um terreno enormíssimo e não sei o quê, depois não, para fazer um empreendimento de golfe, um empreendimento, e depois aquilo não teve nem tem sequência. Isto demora, quer dizer, alguém vai ganhar dinheiro nisto, atenção, obviamente.
Sim,
alguém vai ganhar dinheiro nisto, quer dizer, alguém há de comprar isto ao preço também não. O banco também se percebe, toda a gente percebe que o banco está numa situação de fragilidade, portanto, não há, nem é fácil, quer dizer, a capacidade negocial do banco não é grande, quer dizer, ninguém está a dizer que ele está estrangulado, também não está estrangulado. E esta, aliás, esta ajuda do Estado, digamos assim, ajuda o banco a não estar emparedado, quer dizer, ele é capaz de ainda ter alguma capacidade negocial, não é? Mas a gente percebe bem que quem pensa no novo banco diz assim, aquilo é uma coisa, tem para ali uns ativos que estão mortinhos por serem vendidos, a gente, aquilo é desbarato e tal. Não é essa a postura do fundo, não é essa a postura do fundo, não é essa a postura, obviamente, do banco, e nem é essa a postura, naturalmente, da comissão de acompanhamento. Mas a gente percebe que esta realidade, isto é óbvio, não é? Quer dizer, a gente está a falar do óbvio, não é?
Muito obrigado. Agora, por parte do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar os membros da Comissão de Acompanhamento e começava por dizer que estou um pouco perplexo e não estou muito esclarecido sobre o papel da Comissão de Acompanhamento. Já foi questionado o que é que fazia exatamente a Comissão de Acompanhamento. E o Sr. Presidente começa por dizer que há um conjunto de ativos para vender, que estavam no acordo inicial entre a Nolstar e o Fundo de Resolução, vendendo no prazo de 5 anos, e que a Comissão de Acompanhamento teria que acompanhar este processo de venda. Mas logo a seguir diz, não existe, estou a citá-lo, não existe essa figura de ativos para vender. O que é feito é uma gestão desses ativos e a Comissão de Acompanhamento vai acompanhando essa gestão. Diz-nos que aparece alguém que quer prorrogar uma garantia, depois aparece lá um devedor que quer reestruturar o seu crédito, diz-nos também que há uns créditos à habitação, mas é coisa pequena. E nós ficamos, pelo menos eu, se calhar será a deficiência minha, mas eu fiquei sem compreender exatamente o que é que faz o Fundo de Resolução. Porque, digamos, formalmente, há uma carteira de ativos avaliada em 30/6/2016 que deveriam ser vendidos e a Comissão de Acompanhamento tem por missão acompanhar essa venda, garantindo que o Estado não é lesado. Mas depois diz que afinal não há venda, que há uma gestão, e depois minimiza isso tudo. E eu gostava de compreender exatamente o que é que se está a passar e qual é o papel exato da Comissão de Acompanhamento. Dizia-nos também, nós emitimos pareceres, mas não são vinculativos. E eu perguntava-lhe então, muito claramente, quantos pareceres já emitiu a Comissão de Acompanhamento. E não me diga, por favor, que a coisa é tão informal que nem sabem quantos pareceres emitiram. Devem ter um registro aí nos seus documentos com a listagem dos parceiros. Eu perguntava-lhe quantos parceiros deram e sobre que matérias, grupos de matérias, não lhe peço especificamente caso a caso, mas que tipo de parceiros. Aparentemente há poucas vendas, portanto não terão dado muitos parceiros sobre isso. Mas sobre a gestão corrente, quantos parceiros deram e já agora quantos parceiros foram negativos. Tenho aí a lista com o número de parceiros, X, e diga-nos, por favor, desses X parceiros, quantos é que foram negativos? E como eles não são vinculativos, quantos foram acolhidos e quantos não foram acolhidos? É informação concreta para a gente poder avaliar a comissão, o trabalho da Comissão de Acompanhamento. E permita-me também dizer, os senhores foram chamados aqui porque o novo banco acionou o mecanismo de capital contingente e no ano passado foram 800 milhões, 17 para serem pagos em 18 800 milhões, este ano, no ano passado, para serem pagos este ano, 1.149 milhões de euros, somando estes dois, são 2.000 milhões de euros, dinheiro dos contribuintes. É obviamente que os contribuintes estão perplexos e querem saber, mas como é que surgem 2 mil milhões em dois anos? E o Sr. Ministro já admitiu que isto até podia crescer até ao valor máximo de 3.850 milhões. E, portanto, nós queremos compreender como é que este valor, e por isso chamamos cá a Comissão, como é que este valor surge, estes números estão dilatados e o papel que a Comissão de Acompanhamento tem feito no acompanhamento destes números para nos tentarem fazer compreender como é que estes números surgem. E, portanto, faço-lhe essas perguntas concretas sobre os pareceres que a Comissão dá. Depois, o Sr. Presidente abre aí uma janela e diz que as perdas nestes ativos têm a ver com as vendas, que são poucas, mas essencialmente no registro, no ajustamento das imparidades. E, a seguir, diz-nos que pergunta, quando olha para aquilo, pergunta se não há imparidades a mais. E eu presumo que a resposta é não, está tudo bem, e pergunto-lhe agora se a Comissão de Acompanhamento fica satisfeita com esta resposta. Ou se, além de fazer a pergunta, que a resposta é óbvia, não é? É como ir comprar a fruta e perguntar, então a fruta é doce, é boa? Sim, com certeza, é melhor, não há melhor que isto. Portanto, se além desta pergunta, o que é que fazem especificamente para comprovar que a resposta à pergunta é a correta? Portanto, nós gostávamos de saber isso. O Sr. Presidente também disse que são três, agora dois, recentemente, mas eram três, e que podem recorrer a ajudas externas para avaliar, mas têm dispensado as ajudas externas, são apenas os três. E eu pergunto-lhe que medidas concretas, que atividade concreta é que desenvolvem no sentido de verificar se a pergunta legítima que fazem, não há imparidades aí a mais? Que a resposta que recebem, presumo que a resposta será não, está tudo bem, não há nenhuma imparidade a mais. Como é, o que é que fazem para verificar isso? E se nos podem dar alguma informação sobre essa matéria? Também houve perguntas aqui muito diretas que foram colocadas pelos senhores deputados que o Sr. Presidente não respondeu. Eu gostaria que fizesse um esforço para responder, que registasse as perguntas para a seguir responder. E perguntas como, por exemplo, qual o valor da carteira de ativos em 30/6/2016? É um número que o Sr. Presidente deve ter aí anotado. Qual o valor agora? É outro número que também deve ser poder responder, qual o nível de imparidades no início e agora, que parte dessa carteira de créditos já foi vendida, já disse que era pouco, mas não quantificou, gostávamos de saber, 5%, 10%, 1%, 30%, portanto gostávamos de ter perguntas concretas, respostas concretas a estas perguntas que foram dirigidas pelos seus deputados e que eu reafirmo aqui porque não ouvi a resposta a estas perguntas. Também, Sr. Presidente, disse depois que isto se concentra num conjunto de casos, casos que são muito maus, serão X casos, mas um número muito pequenino e o problema vem daí. Também lhe foi perguntado, e acho que não ouvi a resposta, quando é que tiveram origem estes casos. Aparentemente, o problema está nestes casos, num número muito restrito de casos, que o Sr. Presidente tem aí numa folha, que não é muito extensa, viu-se daqui que era uma folha. Quantos casos é que são e quando é que tiveram a sua origem, que identifica o período temporal. Depois disse aqui uma coisa, Sr. Presidente, terá sido um lapso de linguagem, mas temos que esclarecer isto. Disse que a Comissão de Acompanhamento tem um elemento indicado pelo Fundo de Resolução, apontou para o seu lado direito, e depois disse que tem um elemento que é suposto ser independente, que sou eu. Disse, eu penso que... Portanto, isto aqui é um lapso de linguagem, não é suposto ser independente, é mesmo independente e desempenha funções na Comissão de acompanhamento a estas matérias, garantindo a defesa do interesse do Estado de forma independente. E, portanto, penso que terá sido um lapso, mas terá a oportunidade de corrigir esse lapso de língua. E disse aqui outra coisa que também requer algum esclarecimento. Disse, alguém vai ganhar dinheiro com isto? Quando falava daquelas situações relativamente às quais queria deixar alguma... o enigma aí. Alguém vai ganhar dinheiro com isto? Ora, nós já sabemos quem é que vai perder dinheiro com isto, não lhe vou perguntar, nem precisamos de mais nada para saber quem é que vai perder dinheiro com isto, e são os contribuintes que já perderam os 3.900 milhões no processo de resolução e agora com este capital de contingente já 2 mil milhões que poderão ser ir até ao montante de 3.850 milhões. Portanto, sabemos que os contribuintes já perderam milhares de milhões de euros, um número muito expressivo, estamos a falar de números muito expressivos, e para ter a dimensão desses números, basta, por exemplo, compará-los com a dimensão das medidas de reposição e rendimento que têm sido levadas a cabo nos últimos anos, comparar os valores, para vermos que estamos a falar de valores muito expressivos. Portanto, sabemos quem é que está a perder com isso, são os contribuintes, mas gostava que nos pudesse explicar quem é que vai ganhar com isto. Nos indicar quem é alguém, se o Sr. Presidente diz de forma tão taxativa, com o conhecimento que tem de funcionamento do novo banco, nomeadamente naquilo que tem a ver com as competências que exerce nessa Comissão de Acompanhamento, e se faz essa afirmação, alguém vai ganhar dinheiro com isto, eu pedia-lhes que nos levantasse o véu e dissesse quem é que vai ganhar dinheiro com isto. Já percebemos quem é que perde, mas gostávamos de saber quem é que enche os bolsos e ganha dinheiro com esta situação. Sr. Presidente, eu pedia-lhe que, nas respostas que desse, tenho 8 minutos, que pudesse concretizar, ser muito mais direto, com factos, para nós compreendermos exatamente qual é o papel da Comissão de Acompanhamento e sabermos em até que medida é que o interesse do Estado, o interesse de todos nós, dos contribuintes, está a ser defendido neste processo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder, por favor.
Sr. Deputado, vou começar por dizer se sou independente ou não. Adotei uma figura de estilo de mera. Não foi um lapso, foi de propósito que fiz para... saber se sou independente ou não, não depende apenas de mim, depende do julgamento que fizerem de mim. Eu sou suposto ser independente, eu considero-me absolutamente independente, nunca tinha ouvido falar na Lone Star, e também não era cliente do... não era, tinha um pequeno depósito no Novo Banco, antes de lá entrar, nunca fui cliente do Novo Banco. Quando eu precisava de explicar melhor o que é que considero que alguém vai ganhar dinheiro com isto. Vamos supor que eu tenho um empreendimento qualquer, mas isso é o comum, isso é qualquer coisa é assim, não é? Eu não tenho mais hipótese de gerir, de o desenvolver, de fazer aquilo que queria. Ninguém me financia, o Novo Banco já não financia, nenhum outro banco financia, e portanto muitos destes empreendimentos, muitas destas situações apenas são resolúveis quando vem alguém de fora comprar. E isto relaciona-se com aquilo que eu estava a dizer há pouco. Quer dizer, o vendedor, neste caso, não está nas melhores condições. Quer dizer, se me pergunta se o fundo, o novo banco, todos nós, na qualidade de vendedores, não tenho dúvida nenhuma que estamos a fazer o possível por obter os melhores preços. Em concursos públicos, em chamando diversas pessoas, pedindo parceiros a A, B e a C. O banco tem feito auditorias nesses domínios, pede muitos parceiros. Aliás, uma das razões porque nós próprios dispensamos, não temos socorrido de consultores externos, é porque pensamos que o material que existe internamente e em que se gasta também muito dinheiro de parceiros, de análises, é suficiente para a nossa atividade. Mas tudo isso não obstante, o vendedor, nesta circunstância, não está nas melhores condições para vender. E o que significa que alguém há de fazer o desenvolvimento de terrenos aqui e ali, alguém há de fazer o empreendimento X ou Y, alguém há de recuperar a fábrica ou deitá-la abaixo e fazer outra coisa qualquer. Mas, claro, já não será, o que eu quero dizer é que já não será quem hoje tem esse bem na mão. Já não, o que significa que tem de libertar em favor de alguém uma parte do lucro que normalmente teria, da mais-valia que normalmente teria, se isso não acontecesse. Mas isso é o normal de um vendedor, e é o normal, quer dizer, a compra e venda realiza-se exatamente quando o comprador também faz, quando o comprador também faz um negócio, e eventualmente em algumas condições, em algumas situações está em condições de ganhar, de fazer negócios melhores. Vou dar-lhe o exemplo dos créditos que foram vendidos em pacote, em massa. Foi feito um concurso, abriu-se, e foram vendidos umas dezenas de milhares de créditos. O banco podia não ter vendido isso. Aliás, todos os bancos fazem isso, como saberá. Fez isso a Caixa de Depósitos, aliás, praticamente ao mesmo tempo. O novo banco até foi o último a fazer vendas dessas. Fez isso a Caixa, fez isso o novo banco, faz isso correntemente, é despachar linhas de balanço que lá estão. Qual é a alternativa para isso? É pôr os serviços do banco a fazer insolvências de dezenas de milhares de pessoas com o risco de nada receber, com os custos seguros de fazer, com o tempo de manutenção daqueles créditos no balanço, sendo certo que o Banco Central Europeu faz uma pressão enormíssima, um dos problemas regulatórios de que se falava, é exatamente a pressão que o Banco Central Europeu, e se vê-se aí em qualquer discurso, vê-se inclusive nos discursos do Sr. Governador do Banco de Portugal, que está sempre a apelar a que os bancos diminuam os chamados NPLs, NPAs, e portanto, quer dizer, esses alternativa qual é? É o banco ficar ali a gerir aquelas dezenas de milhares de créditos, nestes que foram agora feitos, nestas vendas que agora foram feitas, eram uns relativamente poucos casos de valores até 5 milhões de euros, e depois vou exagerar o termo, uma miçanga de casos, não era uma miçanga, porque os casos têm sempre valor, não é? Mas eram muitos casos relativamente pequenos. Portanto, é este o problema. Agora, quem compra esses créditos vai ter que fazer um esforço, para já assume o risco, não é? Assume o risco do crédito. Ele comprou o crédito por um determinado valor, seguramente, dificilmente, em caso algum, irá receber o valor nominal do crédito. Em muitos casos não receberá nenhum mesmo, são pessoas que não desapareceram, mas está vocacionado para isso. Quer dizer, há entidades que são vocacionadas para isso, é o seu negócio. Um banco como o BCP ou como a Caixa, a partir de certa altura, não consegue mais gerir esses créditos, faço-me entender. Quer dizer, não consegue andar aí em cima daqueles clientes e a pô-los no banco e ter os advogados todos, os serviços jurídicos todos a tratar daquilo. É preciso andar. Algumas das entidades que fazem isso andam a telefonar para casa à noite, a apanhar as pessoas devedores à noite, fora de horas e tal. Quer dizer, é uma espécie. Como?
Muito bem, uma clarificação, senhora.
Mas eu peço desculpa, não percebi.
Este pacote de que estamos a falar não tem nada a ver com isso, foi a afirmação. Não tem nada a ver com.
Individuais, particulares, pessoas que estão. A vida formal. Desculpe. Peço desculpa, falta aí só uma pequena coisa. É que esses pacotes, essas vendas em pacote, não foram apenas de créditos CCA, atenção. Foram créditos do banco, que não tinham nada a ver com o CCA, e são créditos não são CCA.
Sim,
mas
estamos aqui, esta audição é para discutir o que está a acontecer ao pacote CCA, porque é esse que
implica. O exemplo que eu estava a dar tinha um outro contexto, que era saber como é um negócio subsequente a estas vendas. Quem é que ganha, quem não ganha. Por exemplo, e o que estava
bem,
a dizer.
Sr. Presidente, e era essa a clarificação que está a ser pedida pelo Sr. Deputado. Está clarificado. Queira continuar. Sr. Deputado, já agora, Sr. Deputado Paulo Sá, diga, Sr. Deputado.
É, para ser. Nós demos 56 parceiros o ano passado. Não emitimos parceiros aí em. Em dois casos não emitimos parecer, o que significa que os casos não andaram para a frente. Todos os parceiros que emitimos não tinham oposição à operação, o que significa que tinham sido já estudados. Isso significa que era para fazer, e tinham já sido estudados com profundidade. Entre o novo banco e o próprio fundo, e naturalmente com a comissão de acompanhamento. Portanto, quer dizer, não tem havido propriamente dissidências, não tem havido. Quando as coisas são difíceis de fazer, não se fazem, ou adiam-se, ou aguardam-se melhores oportunidades, tenta-se pedir mais um aval ao cliente, tenta-se pedir mais, anda-se ali à volta dele. a ver se ele dá mais uma hipoteca de uma coisa qualquer e tal. Pá, portanto, isto às vezes demora a resolução dos casos. Demora a resolução dos casos. A tentativa é de melhorar o valor e a sustentabilidade do crédito.
Doutor José Manuel Bracinha Vieira, por favor.
Posso dizer, senhores deputados, que o Fundo de Resolução aceitou, portanto, um corredor com cerca de 80% das operações propostas. Em alguns casos, concordou com condições. Porque estas coisas são complexas. Por exemplo, suponham que há uma operação de reestruturação que em si mesma tem mérito, mas que envolve, por exemplo, um adiantamento em dinheiro, que vai aumentar, portanto, os ativos do CCA. Num caso desses, mais de uma vez, a Fundação aceitou a operação, achou que a operação era boa, mas achou que a ideia de pôr new money, de pôr novo dinheiro naquele cliente, era uma ideia a rejeitar. Portanto, aceitou com condições, não é? E houve casos em que pediu novos esclarecimentos e houve casos em que não aceitou, não é? Da nossa parte, como o Sr. Presidente acabou de referir, houve 50 e tal pareceres dados no ano passado, dos quais dois nós recusámos o parecer, porque nos termos do acordo de servicing entre o Fundo de Resolução e o Novo Banco, a recusa de parecer durante o prazo de tempo para emitir um parecer, são 5 dias, é a regra geral, equivale a parecer negativo. Portanto, nós decidimos que eram casos tão, tão negativos que achámos que não devíamos dar parecer. Não é?
Como diz? Sr. Deputado, nós acompanhamos as imparidades, como disse há pouco, nas reuniões da Comissão da Comissão de Imparidades, porque está aqui em relação. É uma coisa mensal em que vão lá, em que se faz a análise dos casos, dos principais casos, e que se debatem, são reuniões muito debatidas, são reuniões, digamos assim, lideradas pela Comissão de Risco e pela Direção do Risco e pelo Gestor do Risco. E há ali depois um consenso, há discussões muito grandes, às vezes há discussões, mas há discussões sobre isso, sobre se fazer uma imparidade. Eu digo, quando eu disse que há pouco era objetivo, era no sentido de estarem objetivadas por uma auditoria, mas calcular se uma imparidade é de X ou de X mais 2 ou de X menos 2, é obviamente que tem a sua complexidade. Muitos destes casos implicam o conhecimento dos planos de negócio dos devedores. E os planos de negócios dos devedores nem sempre são fáceis de analisar. Por qualquer pessoa, os serviços do banco, o banco tem um departamento só para isto, tem um departamento só para estes casos, com pessoas experientes, qualificadas e que já andam nisto, que já conhecem a clientela, pá, conhecem os clientes. Coitados, conhecem os clientes de reunião atrás de reunião, não é? De reunião atrás de reunião. Os clientes, em vez de pagarem, vêm pedir dinheiro, como há pouco o Gracinha Vieira estava a dizer, vêm pedir dinheiro para ainda. Há tudo, naturalmente. A situação nestes casos que eu referi, é de. Tem-se degradado. Tem seguridade. Isso tem piorado as previsões. Eu penso que isto também está a chegar ao fim, não é? Está a chegar a. Mas ainda. Está a chegar. Não.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos entrar na segunda ronda de perguntas. Sr. Deputado Duarte Pacheco, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu vou dividir o tempo com o Sr. Deputado Carlos Silva, se me permite. Sr. Presidente, já agora que me está a presidir ao Sr. Deputado Paulo Sá. E mostrar a minha solidariedade, porque a perplexidade não é só sua. Eu penso que a perplexidade é de todos nós, deputados, porque de algum modo estamos a nos sentir enganados com aquilo que foi apresentado durante muito tempo, que seria o vosso papel, que era um papel de defender o interesse público. E aquilo que nós estamos a perceber é que se limitam a acompanhar as coisas.
a acompanhar de uma forma tão displicente, em que é perguntado, não há imparidades a mais? Não. E isso é suficiente, ficam satisfeitos com a resposta. Aquilo que seria natural era que fosse feita uma avaliação e fosse pedida uma avaliação, e não propriamente fazer uma pergunta de café, com uma conversa de café, que é a sensação que nós temos que tem sido a vossa postura ao longo deste ano e meio. E, portanto, sentimos claramente enganados. Em segundo lugar, Senhor Presidente, algumas das respostas que nós vos fizemos, vários deputados não obtiveram resposta concreta. O tempo passa com generalidades, mas sem as respostas concretas. Dou-lhe dois exemplos. 800 milhões de euros são pedidos ao Fundo de Resolução dizendo que há por alterações regulatórias. Eu fiz-lhe a pergunta. Que alterações ocorreram entre novembro e março para que, de repente, as alterações regulatórias provocassem este prejuízo? 840, desde o momento da alienação, porque a administração é a mesma, não houve alterações regulatórias, não houve alterações legislativas, mas aquilo que era bom passou a ser mau por alterações regulatórias. E os senhores comem isto? Aceitam isto pacificamente? Ou então argumento porque é que aceitaram? E até agora, zero de respostas. A mesma coisa com os ativos. Há ativos que eram bons para uma administração, passaram a ser maus 5 meses depois. E os senhores comem isto? Se comem, digam porquê. Ou então, de facto, estão ali a fazer verbo de encher. E pouco mais. E é a sensação que nós temos. Que nos sentimos enganados. E que há aqui uma grande fraude para ir buscar dinheiro dos contribuintes. E essa fraude é montada com responsabilidades de muita gente e com a convivência de outros. E enquanto isto não for esclarecido, essa dúvida vai parar. E, finalmente, o argumento que as contas estão auditadas, Sr. Presidente, as contas do BPN estavam auditadas. As contas do BES estavam auditadas, sempre. E tivemos aqui a KPMG a dizer que auditou as contas e que estavam todas ótimas. As contas da Caixa estavam sempre auditadas pela Deloitte durante aqueles anos todos. E agora, afinal? Portanto, esse argumento que bastou que uma auditora dissesse que as contas estão bem e os senhores comem, é que aquilo que nos foi vendido, aquilo que nos foi dito, é que o vosso papel seria diferente. Estavam a representar o interesse público, estavam a representar os contribuintes, para zelar pelo dinheiro do interesse público. E até agora, essas explicações, sinceramente, que nos deu, não nos satisfizeram minimamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Pedi para dividir o tempo com o Sr. Deputado Carlos Silva, se me permite.
Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores membros da Comissão de Acompanhamento do Novo Banco e dizer-lhes que estamos aqui há cerca de 2 horas a tentar perceber qual o papel que a Comissão de Acompanhamento tem na questão da gestão dos ativos que estão em situação de venda, uns, outros nem tanto, mas que acompanham exatamente todo este processo. Processo esse que depois conduz à entrega ao Fundo de Resolução de montantes significativos e que nós tentemos perceber e que, efetivamente, ao longo do último ano e meio, não conseguimos chegar à conclusão. A informação que temos do funcionamento do mecanismo de capital contingente é essencialmente derivada de um comunicado do Novo Banco em que diz que há 2 critérios de atribuição desses fundos. Derivam do desempenho de um conjunto limitado de ativos do Novo Banco e, por outro lado, da evolução de níveis de capitalização. Portanto, isto está aqui tudo em torno de uma grande opacidade. E, portanto, tínhamos alguma expectativa que da audição aos senhores membros da Comissão de Acompanhamento nós pudéssemos fazer-se alguma luz relativamente à forma como este mecanismo é acionado. De resto, e aqui importa referir, porque não são os senhores que têm essa responsabilidade, embora estejam de alguma forma a ser acusados aqui pelos deputados dessa falta de informação, é exatamente o Governo que tem essa responsabilidade. Que os senhores foram apresentados, eu lembro-me numa das últimas audições, os senhores foram apresentados nesta Comissão de Orçamento e Finanças como, de certa forma, um garante da independência e um garante da boa venda desses ativos. Portanto, participavam exatamente nos estatutos do Novo Banco como uma comissão de acompanhamento que ia escrutinar até ao limite, foi o senhor das Ministras das Finanças que o aqui referiu. Mas somos hoje confrontados com uma certa falta de clareza nas opções que estão a ser tomadas. Eu queria ainda recordar queria ainda recordar que os senhores têm assento no Conselho Geral de Supervisão e queria perguntar até que ponto têm feito intervenções no sentido de até de travar algumas destas situações. E depois também, ainda queria perceber, dado que, pelos vistos, há dois pareceres, que não sendo o vosso parecer, não sendo vinculativo, a qual os senhores não deram, por outra, não deram parecer, e, portanto, partimos do pressuposto que negavam a possibilidade de venda desses ativos, eu pergunto-lhes o que é que aconteceu a seguir. Se de alguma forma foram respeitados, se os vossos pareceres são ou não respeitados, é tudo isto um conjunto de situações que nós queríamos perceber, mas que, na realidade, temos dificuldades. Um dos objetivos da vossa comissão era que, de alguma forma, também acompanhassem a recuperação dos ativos. Conseguem dar informação relativamente à taxa de recuperação desses ativos, em que medida é que estão, a quem têm sido feitas as vendas e com que descontos? A Oliver Wyman tem acompanhado bem estas ações? Os senhores não parecer favorável à atuação da Oliver Wyman?
Para terminar...
Vou terminar. E relativamente à questão da evolução dos rácios, como há pouco referi, para a atribuição dos fundos, como é que os senhores têm visto esta evolução dos rácios do banco? Se positivo ou não, se faz algum sentido a atribuição dos cerca de 1.900 milhões, cerca de metade daquilo que era o valor, para 8 anos, que já estão lá colocados no novo banco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por recuar à altura da resolução do BES, porque foi esse o momento que determinou a colocação, a transferência de um conjunto de ativos do BES para o banco de transição, o novo banco, foi assim na altura que foi apresentado, como um banco bom, um banco com ativos saudáveis, utilizando expressões dos responsáveis do anterior governo e também do senhor governador do Banco de Portugal, que ainda que é o atual governador. Esses ativos permaneceram no novo banco até hoje. O primeiro presidente do novo banco, em entrevista ontem a um canal televisivo, teve a ocasião de dar nota daquilo que é a percepção geral dos portugueses. Essa resolução, na altura, foi mal feita. Um conjunto vasto de ativos foi sobreavaliado. Na altura, os 4.900 milhões de euros, que foi o capital colocado pelo Fundo de Resolução, que capitalizou a nascença do novo banco, foi muito aquém, ficou muito aquém daquilo que seria necessário à época. Portanto, indo ao encontro daquilo que foi até a nossa posição na audição ao Sr. Ministro das Finanças. E mais tarde, quando se deu a venda, ocorreu a venda falhada do novo banco, certamente que as empresas que se interessaram por avaliar o novo banco para apresentarem propostas finais, certamente perceberam que já na altura, em agosto de 2015, um conjunto vasto de ativos estavam tóxicos, estavam incluídos no novo banco e que depois, obviamente, que na altura da venda, da concretização da venda, qualquer que fosse a empresa ou a sociedade financeira a adquirir o novo banco, não deixaria de pôr em cima da mesa e a separação entre os dois blocos de ativos. Os, de facto, aqueles saudáveis que passaram para o novo banco e aqueles que deviam ter ficado no BES, os ativos tóxicos que passaram para o novo banco. E este conjunto de ativos tóxicos, que está pelo nome de NPLs, créditos, quase tudo de créditos não produtivos, foram objeto de um tratamento especial que se chama mecanismo de capital contingente. Sabemos que, na altura da venda do banco, na altura do momento zero do mecanismo de capital contingente, estes ativos totalizavam cerca, num valor bruto, cerca de 12 mil milhões de euros. Hoje, a informação que tivemos na audição ao Sr. Ministro das Finanças, esses ativos valeram hoje, valores brutos, 8 mil milhões de euros. A depreciação destes ativos tem-se dado grandemente por perdas, por imparidades, E aquilo que, há aqui um conjunto de perguntas que saltam para cima da mesa, porque também a pergunta principal não pode ser feita à Comissão de Acompanhamento, que é porque é que estes ativos não ficaram no VES e passaram para o novo banco, mas há outras perguntas que saltam para cima da mesa. A primeira é se conseguem garantir que este registro de imparidades, esta taxa de imparização, está a ser feita em moldes rigorosos e com valores de mercado, porque o mercado tem sido valorizado para alienação de ativos. Os anos 2017 e 2018 são anos melhores para alienar ativos do que propriamente os anos anteriores, à medida que a economia vai crescendo e o mercado, e se grande parte destes ativos forem imóveis, ou parte forem imóveis, portanto tem um ambiente mais favorável em 17, 18 e 19 do que em anos anteriores. Queremos saber se de facto, pelos parceiros que têm emitido, que ainda já ultrapassou a meia centena, se de facto essa taxa de imparização está a ser feita com moldes rigorosos e em valores de mercado, e se alguma vez repararam que houve alguma tentativa de alienação de um ativo, de um ativo tóxico, que fosse feito mais, entre aspas, ao desbarato, numa tentativa de um segundo negócio que podia estar à espreita deste ativo, e com isso lesar o património do banco e com isso aumentar a chamada de capital ao fundo de resolução. Também é uma das perguntas que também gostaríamos de colocar. Outra pergunta muito importante é se este conjunto de ativos, todos eles, têm garantias reais que foram concedidas à época do crédito, sobretudo quando falamos de créditos, obviamente. Alguns imóveis que hoje estão no mecanismo de capital contingente já é a concretização da hipoteca, portanto, já é a execução da hipoteca, deixou de ser crédito, passou a ser um ativo em imóvel, mas se quer estes créditos que hoje já foram transformados em imóveis, quer os créditos que ainda permanecem como créditos, se na altura que foram concedidos, porque julgo que tenha essa informação, foram concedidos com garantias reais que eram dentro das boas práticas à época em que estes créditos foram concedidos. Porque se eles são tóxicos, são tóxicos porque ou não foram créditos concedidos sem garantias reais à época, ou reestruturados de forma deficiente sem garantias reais, ou estamos a falar de créditos tóxicos que foram criados com total irresponsabilidade. Portanto, deixava-lhes estas questões, já ultrapassei o tempo, gostava que, de forma insistente, não são perguntas novas nesta audição, já outros colegas colocaram estas perguntas, mas se podiam responder às perguntas, e tentei colocar de forma mais concreta para ver se é possível obter respostas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Sr. Presidente, antes da audição, nós tínhamos dúvidas, mas era-nos dito que havia uma comissão de acompanhamento que estava a tratar de tudo. O problema desta audição é que nós mantemos as dúvidas e já não há comissão de acompanhamento a quem perguntar. E, portanto, há aqui um problema. Porque há duas possibilidades. E elas não são exclusivas, elas podem estar a acontecer ao mesmo tempo. Está a haver sobre-imparização. A Lone Star está a criar imparidades excessivas para capitalizar o banco com o dinheiro dos contribuintes. É uma possibilidade muito séria. E quando perguntamos se essa possibilidade existe, o que nos dizem é: não sabem, confiamos nos auditores. Para confiar nos auditores não é preciso uma comissão de acompanhamento. Basta os relatórios e contas e os relatórios de auditoria. E, portanto, o que a Comissão de Acompanhamento faz para garantir que não há uma sobre-imparização? Ou está a haver uma venda de ativos com um valor inferior, que é o equivalente à sobre-imparização, inferior àquele que vale, para favorecer o cenário teórico não é, nem é novo, já aconteceu, para favorecer possíveis acionistas da Lone Star que, através de uma cadeia de empresas, são donos de empresas que compram créditos. Parece uma possibilidade que é preciso que a Comissão de Acompanhamento acautele, para nós sabermos que não há gente a comprar créditos com conflito de interesses. Perguntamos, isto está a acontecer? E respondem-nos, compliance do novo banco está a verificar isto. Então nós perguntamos, para que é que serve a Comissão de Acompanhamento? Num dos casos, remete para a auditoria. No outro caso, remete para o compliance do novo banco. Em nenhum dos casos, nós temos mais certezas do que tínhamos no passado. Ou, é a terceira hipótese, em 2016 já se sabia das imparidades, provavelmente em 2015 já se sabia das imparidades, a venda de novo banco só poderia ser feita ao estilo Banif, que era pôr lá os 3 mil milhões à cabeça e depois entregá-la ao Lone Star, mas como ninguém queria assumir isto politicamente, fingiu-se que as imparidades não existiam para não ter que injetar dinheiro à cabeça, e disse muito bem, nós vendemos agora, fingimos que isto não tem custos, mas não se preocupem, nos próximos 2 anos o dinheiro vai entrar. Que é o que me parece, aliás, que vai sendo a possibilidade mais provável. Sem excluir outras possibilidades, como digo, podem acontecer em simultâneo. Porque nós olhamos, quando fala dos créditos sensíveis politicamente, eu, como não tenho nenhuma informação a dados privilegiados, nem a informação em segredo bancário relativamente à carteira de crédito do novo banco, acho que me sinto livre para falar de casos que são conhecidos e que têm saído na comunicação social. E que nós sabemos que são dos maiores devedores ao novo banco. Porque a Ongoing não estava mais falida em 2017 do que estava em 2016. Ou em 2015. Acho que estava igualmente falida nestes 3 anos. E quem diz Ongoing, diz Jobrardo, diz o Grupo Lena, que são estes clientes transversais ao BCP, ao BES, à Caixa, que já apresentavam problemas em 2015. E, portanto, custa-me crer que se tenha esperado para 2017 para registar imparidades. Aliás, os dados da Caixa, que são públicos e que já foram divulgados na comunicação social, e refiro-me unicamente a esses, que se referem a 2015, já revelam níveis de imparidades muito elevados para este tipo de créditos, para as construtoras, para este tipo de grupos, para estes casos mais mediáticos. E, portanto, é difícil acreditar que um ano depois destas imparidades registadas na Caixa, que em muitos casos eram quase a totalidade do empréstimo, noutras ainda não eram tanto, um ano depois, de 2015 em 2016, ou até à venda do banco, não se tivesse registado o resto das imparidades. Estes casos mediáticos são conhecidos, eles não faliram hoje, nem faliram em 2017, faliram em 2016. O que aconteceu, e na Caixa isso também aconteceu, é que, apesar da falência, e muito no caso da construção, apesar da falência dos seus promotores, houve alguns ativos que foram dados como garantia, lotes de construção, empreendimentos, que entretanto recuperaram algum valor. Isto existe, apesar dos promotores terem falido. E até há casos em que os projetos são os mesmos entre os vários bancos. E, portanto, para nós, não consigo compreender como é que entre 2016 e 2017 há um aumento destes de imparidades, quando havia a obrigação de se conhecer tudo em 2016. E essa pergunta está por responder. E eu recordo, para terminar, que continuamos sem saber quanto valia, quanto vale a carteira, a não ser que eu tenha estado distraída em algum momento desta audição, que percentagem é que foi vendida, qual foi o haircut da venda, quais são as percentagens de imparização, e perguntei uma outra questão, que é qual é a duração do mandato da Comissão de Acompanhamento face à duração dos ativos ou da permanência destes ativos no balanço.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cecília Meireles, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu confesso que tenho estado a ouvir esta audição e as suas respostas quase com alguma incredulidade. Tem sido às vezes difícil de acreditar que estamos a ouvir aquilo que estamos a ouvir. E se algumas vezes, de facto, me sorri com algumas respostas que me deu, é porque o surreal tem algum humor, mas isto de facto não podia ter menos graça e não podia ter mais gravidade. Porque Aquilo que nos foi dito é que havia uma comissão de acompanhamento que estava a acompanhar, como aliás o próprio nome indicava. E aquilo que nós estamos a perceber é que não está. Pura e simplesmente não está. Tem uma função completamente diferente daquela que nós esperávamos. Quer dizer, no fundo até tem, quase faz menos que os próprios auditores, quando aquilo que se pretendia é que fizesse bastante mais. A ideia da comissão de acompanhamento surge como substituição para a indicação de um administrador no Conselho de Administração. Portanto, isto não é uma fiscalização de mínimos, isto era uma garantia de que as coisas iam correr bem. E, de facto, a resposta que me deu, e eu começava pela primeira resposta que me dá, porque eu perguntei, mas alguns destes casos que não estão resolvidos é porque isto tem muito impacto económico. A resposta que me dá é de fazer gelar o sangue, porque aquilo que me disse, não, isto não é uma questão de impacto económico, aquilo que me disse é o problema é que os nomes são mediáticos. E isso está-me a dizer que um banco em que o fundo de resolução é acionista, relacionado com ativos pelos quais o fundo de resolução e o Estado português responde, gera os ativos em função dos nomes serem ou não mediáticos? Foi isto que se passou aqui? Isto é de uma gravidade brutal. E depois disse também uma coisa, os outros bancos são completamente livres para resolver o assunto. Mas então o fundo de resolução e o novo banco não são completamente livres para resolverem os assuntos com estes nomes mediáticos? Porquê? Mas quem é que o está a impedir de resolverem os assuntos? Porque eu se me disser, e falou de projetos imobiliários e até de turismo, se me disser há aqui um problema de impacto económico, há aqui um problema de falências, há aqui um problema até de um setor, seja a imobiliária, seja o turismo, seja a indústria, seja o que for, eu de facto acho que esse é um problema com que esta comissão se tem que preocupar, e não é apenas em relação ao novo banco, é em relação à gestão destas imparidades. Com certeza que sim. Porque dizer pura e simplesmente vende-se tudo completamente em baixo, estes projetos vão todos abaixo, também não é solução. Com certeza que não, porque isso não resolve o problema dos bancos e pode criar um problema económico. Agora, aquilo que me disse que é, e eu cito, quando as coisas são difíceis de fazer ou não se fazem ou adiam-se, também não me parece que resolva problema nenhum. E convém nós não fecharmos os olhos a isso, porque eu estava muito preocupada antes desta audição e confesso que saí daqui muitíssimo mais preocupada, porque esta ideia de que se está aqui a adiar um problema e um problema grave, se nós já vamos em 1.900 milhões de euros e ainda estamos a adiar muitos problemas graves, imagine quando deixamos de adiar, não é? Imagino a gravidade. E, portanto, eu voltava às perguntas iniciais, porque elas são relevantes. Primeiro é isto, é porque é que o novo banco não é completamente livre de resolver os assuntos relacionados com nomes mediáticos. Não percebo. Não consigo mesmo perceber. Depois, caracterização destes ativos. O que é que eles são? Porque nós dizemos sempre os ativos. Eu imagino que as pessoas que ouvem em casa e estão sempre a falar de mais e mais dinheiro para os bancos, ouvem os ativos e perguntam-se, mas afinal isto é o quê? São créditos sobre o quê? É importante perceber-se isto. Não estou a pedir os nomes, estou-lhe a pedir a caracterização, os tipos. Que percentagem destes créditos já está alienada, já está resolvida, entre aspas, já está reestruturada e que percentagem é que ainda permanece? As datas da sua constituição, porque eu ouvi o seu deputado João Paulo Correia dizer isto foram, vinham do BES. Eu quero saber. Eu, por acaso, quero saber se todos eles vinham do BES ou se há aqui alguma coisa que tenha sido, por exemplo, já depois da resolução. E não quero, não parto desse, quer dizer, não posso partir nem desse princípio nem de outro qualquer, quero saber. E acho que há a comissão de acompanhamento que tem que perguntar, aliás. Então nós dissemos ao Sr. Ministro, o Sr. Ministro vai fazer uma auditoria, mas não seria melhor perguntar primeiro a quem acompanha mais à comissão de acompanhamento? Agora começa a compreendê-lo melhor, não é? Porque realmente a informação é completamente genérica e sem nenhum detalhe. E depois, datas, é isso, valores. Continuo sem perceber as questões regulatórias, que custaram 800 milhões de euros, e continuo sem perceber se acham que as alterações contabilísticas fazem sentido ou não. Obrigada.
Muito obrigada.
Não percebeu a última parte. Esta última
pode repetir-se.
A questão, o Sr. Deputado, logo no princípio, o Sr. Deputado Duarte Pacheco mencionou uma série de alterações contabilísticas que tinham sido feitas e que tinham tido impacto nas contas do novo banco. Eu continuei sem perceber se a Comissão de Acompanhamento se debruçou sobre esse assunto ou não. Porquê? Porque já expliquei qual é a relação com a questão dos ativos. É que se o montante necessário para cumprir os rácios depois de apuradas as contas do ano for inferior às perdas com os ativos, o Fundo de Resolução só responde pelo montante inferior, não responde por todas as perdas.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. E nesta minha segunda intervenção, eu aproveitava para relembrar mais uma vez o motivo por que estamos aqui. Porque os portugueses querem saber, têm direito a saber, porque é que o novo banco e o seu acionista privado onde está apresentaram no ano passado uma conta de 800 milhões de euros ao Estado e este ano preparam-se para apresentar uma conta de 1.150 milhões de euros. E o que nos foi dito, aliás, na audição anterior a esta, pelo Sr. Ministro das Finanças, é que podemos estar descansados, os portugueses podem estar descansados, que há uma comissão de acompanhamento dentro do banco, em cima de todos os acontecimentos, que acompanha aquilo minuciosamente e garante, é o garante, diz o Governo, de que nada de estranho se passará lá, em particular que a Lonestar não vai empolar a conta a entregar ao Estado e, portanto, os portugueses não são chamados a pagar mais do que aquilo que deveriam, de acordo com o plano inicial. E, portanto, este é o papel da Comissão de Acompanhamento. A Comissão de Acompanhamento está lá dentro para assegurar e defender e garantir o interesse do Estado de todos os contribuintes, porque, de acordo com o plano de venda, é o Estado que paga a limpeza daquele banco. Ou seja, o banco foi alienado, entrega a privados, já agora faço aqui um parênteses para dizer, processo ao qual o PCP se opõe, e o que defende é a reversão desse processo e a recuperação de controle público, mas foi, portanto, o contrato pressupõe que o Estado paga a conta da limpeza, o novo banco tem ativos tóxicos, tem problemas, é feita uma limpeza, a conta é apresentada pela Lonestar ao Fundo de Resolução, o Fundo de Resolução não tem dinheiro para pagar, para capitalizar o banco, e, portanto, o Estado, todos nós, emprestamos ao Fundo de Resolução algo que o Sr. Ministro diz, que depois será pago daqui a 30 anos, ou no espaço de 30 anos, algo que nós não acreditamos, mas pronto. Portanto, mas a Comissão de Acompanhamento está lá para acompanhar, como o próprio nome diz, e para nos dar essa garantia. E o que nós ficamos a saber hoje é que, primeiro, a Comissão de Acompanhamento são 3 membros, 2 desde há dias, mas 3 membros, que essa Comissão de Acompanhamento não recorre a ajudas externas para fazer esse acompanhamento e, portanto, com os seus próprios recursos, que são 3 pessoas, e por muito dedicadas e empenhadas que são 3 pessoas a fazer este acompanhamento. Sabemos também que a Comissão de Acompanhamento também não acompanha a questão das imparidades, do registro de imparidades, pergunta, e tem uma preocupação legítima e muito positiva, de perguntar se não há lá imparidades a mais, se o aluno Estado não está a aproveitar, digamos, o acordo com o Estado de venda para ir buscar mais do que aquilo que deveria. Mas depois não tem meios para verificar. Aliás, disse-nos, na resposta à pergunta anterior que eu coloquei sobre este tema, falou-nos que o novo banco tem departamentos para analisar esta matéria, que aquilo é uma matéria complexa, que eles dão muita atenção a isto, mas sobre o papel concreto da Comissão de Acompanhamento, não nos disse. Ou antes, disse-nos que a Comissão de Acompanhamento não terá condições para fazer a verificação e dar a garantia de que as imparidades estão bem registadas. E segundo entendemos desta audição, o grande problema está no registro das imparidades. Porque nos disse também que ainda não houve muitas vendas e que o problema central é o ajustamento das imparidades e que, portanto, que são relacionadas com um conjunto muito restrito de casos e, portanto, se essas imparidades forem mal registadas, o Estado está a pagar indevidamente. E segundo entendemos, mas talvez terá que esclarecer isto melhor, Sr. Presidente, a Comissão de Acompanhamento não tem tido a capacidade de fazer o acompanhamento detalhado desta matéria. E isto é muito, muito problemático. E, portanto, Sr. Presidente, eu perguntava se a Comissão de Acompanhamento tem todas as condições para fazer um acompanhamento pleno e dar garantias, nomeadamente de que o novo banco e o seu acionista privado não impola no âmbito deste acordo aquilo que pede ao Estado, e se não tem garantia, se nos pode dar a garantia, se tem condições para a garantia, que a Comissão de Acompanhamento faz um acompanhamento profundo e que nada de estranho está a passar ali. E lembrava, Sr. Presidente, que houve um conjunto de perguntas que foram levantadas por vários deputados e que eu já tive a oportunidade até de repetir algumas delas e que o Sr. Presidente não responde. Permita-me só este comentário, eu não deixei de não consigo deixar de notar que o Sr. Presidente não anota as perguntas que lhe fazem. Terá uma memória prodigiosa que lhe permite registar as perguntas, mas o facto é que não está a responder. E, portanto, essas perguntas, Sr. Presidente, eu pedia que pudesse responder, por exemplo, aquelas que ainda agora a deputada Mariana Mortágua reafirmou e que já tinha colocado antes e que eu também já tinha colocado em outros seus deputados, relativamente àqueles casos problemáticos, quando tiveram a sua origem, que período temporal tiveram a sua origem, e outras perguntas, não vou repetir, que acabaram de ser feitas pelos seus deputados todos, e que espero que o Sr. Presidente responda a todas estas perguntas cabalmente, de forma a nós compreendermos, esta Comissão compreender exatamente qual é, como é que a Comissão de Acompanhamento está a exercer as suas funções. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder.
Eu julgo que a primeira intervenção que V. Excelência fez caracterizou exatamente o papel da Comissão de Acompanhamento. E citou os estatutos estão claros relativamente a isso. E a Comissão de Acompanhamento não tem nada a ver com as imparidades, vamos dizer assim. Quer dizer, acompanha naturalmente e discute e vê o que se passa e vê as decisões que se tomam, mas não é pelo facto de se fazerem imparidades que, em definitivo, o dinheiro está perdido. Porque o papel da Comissão de Acompanhamento é exatamente o de observar se, no momento da alienação, o valor que é recebido pelo banco, o valor recuperado, é maior ou menor do que aquele que estava registado em 30 de junho de 2016. Quero isto dizer o seguinte, que o facto de as imparidades terem sido registadas, independentemente de quando foram, independentemente de quando nasceram os créditos, o facto dessas imparidades terem sido registadas não significa que tenha havido a perda. Que já tenha havido, em definitiva, a perda. A perda só se verifica exatamente no momento em que forem alienados os bens. Só um segundo, Sr. Deputado. O Estado meteu o dinheiro lá e o Estado recuperará o dinheiro se o preço da alienação for superior àquele... É, não é assim. Desculpe.
Sr. Presidente, faça favor de continuar.
Disse eu. Agora, mas não vai sem resposta. O Sr. Deputado não vai sem resposta. É que uma coisa é isto, e isto foi um facto, e a isto a Comissão dedica-se integralmente e para usar algumas expressões que aqui foram no interesse do Estado, a Comissão não dispensa nem um segundo a menos do que for necessário para controlar essas vendas. Agora, as imparidades estão feitas. Isto, vamos lá ver uma coisa. Se o contrato tivesse sido feito assim, o Estado só paga quando forem vendidas as coisas. Vamos supor que, em vez de termos o contrato que temos, dizes assim, o Estado só estas contas só se fazem quando se fazem as vendas. Significa que não, as imparidades eram irrelevantes para isto. Eram irrelevantes. E, portanto, mas não é assim. Não é assim. O que está contratualizado é que o Estado paga os resultados que são feitos, as imparidades que são registadas, e se e quando forem feitas as chamadas alienações, as ditas alienações, se verificar alguma vantagem, algum maior valor relativamente àquilo que estava considerado, tendo em conta as imparidades, naturalmente que o fundo é ressarcido disso. Agora, Sr. Deputado, se me pergunta, se no momento em que estas vendas forem feitas, ou quando estas vendas forem feitas, e já disse que grande parte das vendas não foram feitas, foram feitas vendas menores, se me pergunta se eu tenho a expectativa de que, quando essas vendas foram feitas, a gente vai recuperar muitas daquelas imparidades, o Sr. Deputado já sabe a resposta. O Sr. Deputado já sabe a resposta. Porque as imparidades são feitas com critérios, são feitos atendendo à evolução do negócio, incluindo... Portanto, se o Sr. Deputado me está a perguntar, isto é um facto, quer dizer, teoricamente eu podia, ao vender, dizer assim, olha, afinal aquelas imparidades estavam todas mal registradas, venha o dinheiro. E é certo, o banco tinha que pôr lá o dinheiro. O problema não está aí, Sr. Deputado. O problema está em que o contrato cumpre-se deste modo, feitas as contas, falta capital, até o limite dos riscos que foram feitos, e tal, tal, tal. Se, no momento da venda, se recuperarem de valores, eles revertem. Aliás, devo dizer-lhe que este montante tem em conta algumas, muitas situações, infelizmente não são tantas quanto eu gostava que fossem, quanto nós desejaríamos que fossem. Em alguns casos conseguem-se vendas, alienações de prédios, de uns créditos, por valores superiores àqueles que estão, e anulam-se as imparidades. E, portanto, as imparidades não, têm algumas diminuições, há uma parte de responsabilidades que são diminuídas. Agora, eu não queria deixar aqui, depois de dizer isto, que é a realidade, eu não queria deixar aqui a ideia de que tenho a expectativa de que, não tendo sido ainda vendidas as coisas, estando a continuar, a deputada Mariana Morgado. Mortágua, peço desculpa. O que é que eu disse?
Mortágua.
Peço desculpa, senhor deputado. Disse ali nomes. A senhora deputada sabe muito disto. A senhora deputada é que sabe disto. Disse ali nomes. Vem nos jornais e tudo, não é? Vem nos jornais. Sabe isso melhor que eu. Mas a Comissão da Companhia, quando o Sr. Ministro disse aqui no outro dia, que o fundo que não paga nada e tal, no domínio do controle das vendas, no domínio do controle das operações, dos ativos que são CCA, não tenham dúvidas absolutamente nenhuma disso. Agora, o Sr. Deputado pergunta também o seguinte, mas então, a gente basta perguntar à auditoria, só pondo lá duas ou três auditorias. O Sr. Deputado pergunta, mas vale a pena, se o Sr. Deputado me perguntasse, mas é assim, eu para fazer isso que o Sr. Deputado estava a dizer, tinha que fazer lá outra auditoria. Pá. É mais uma, além daquela que está feita. Além disso, tinha de repetir talvez o trabalho do agente de verificação que é quem tem que dar ao fundo nota dos valores que ele tem de pagar. Há aqui um Oliver Wyman, que há pouco foi aqui citada. Também era preciso outra Oliver Wyman. Vai-se-me entender? Também era preciso outra Oliver Wyman. E o Sr. Deputado pode perguntar, mas assim não era conveniente, então, em vez de ser uma, serem duas, ou em vez da comissão ser de três, ser de dez, ou de vinte e tal. Sr. Deputado, não lhe garanto, mas ia dar o mesmo. Dar o mesmo. Se permitirem...
Muito bem, Sr. Presidente, sou eu que permito ou que não permito. Julgo que aquilo que o Sr. Deputado Paulo Sá quis, precisamente, foi que a Comissão de Acompanhamento pudesse dar garantias a esta Comissão de que o modelo de controlo exatamente do desempenho, o que está adjudicado naturalmente, aquele que está operacional, se nos pode dar garantias que os instrumentos são adequados e que a Comissão de Acompanhamento tem condições também para desempenhar o seu papel, naturalmente, em respeito e em prol do interesse público. Sr. Presidente, se não se importa que eu termine, e é exatamente isso que cada um dos grupos parlamentares tem suscitado junto do Sr. Presidente nesta audição e, por isso, são pedidas respostas muito concretas. Esta audição serve para não só esclarecer os senhores deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, como para esclarecer os portugueses em geral. E por isso mesmo há perguntas que são formuladas e que convém que não deixem, que as respostas não deixem suspeitas ou suposições ou insinuações, porque se assim é, então significa que o sistema fica sob suspeita, claro, Sr. Presidente.
Claro,
Sr. Dr. José Manuel...
Só uma pequena observação.
Faça
favor,
Sr. Presidente.
Quando a gente diz que garante, isso não há dúvida nenhuma, garante o cumprimento de disto e aquilo, é no quadro do contrato. Estamos a falar no quadro do contrato. Porque eu não tenho possibilidade de mexer nas contas do banco. Eu não tenho possibilidade de mandar fazer provisões a mais ou a menos. Faço-me entender. Isso, não, que fique claro isto. Quer dizer, eu tenho as nossas obrigações, são neste domínio. É fazer a ligação do banco com o fundo, a saber se os bens são vendidos ou são bem geridos. E é isso que estamos a fazer com intensidade, e portanto, aí, relativamente a isso, não tenho dúvidas nenhumas. Também não tenho dúvidas nenhumas à qualidade das auditorias, nem à qualidade de Oliver Wyman, nem à qualidade da Mazars, que faz um relatório para a Comissão Europeia. São, então, andamos a duplicar isto tudo. Se perguntasse assim, mas não era melhor então haver duas de cada vez, duas disto? Se portanto, eu digo-lhe com franqueza, acho que é perder dinheiro. É dinheiro gasto nisso. É dinheiro a mais gasto nisso. Portanto, tem que dizer com lealdade. Agora, coisa diferente é aquilo que nós temos de fazer. E nós aqui, aliás, até estamos impedidos de fazer algumas coisas. Quer ver? O José Manuel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. José Manuel Bracilha Vieira, é necessário passar o microfone, talvez sem partir a garrafa. Muito obrigada. Soutor, por favor.
Respostas. Estará bem assim. Queria dar algumas respostas mais concretas em relação a perguntas que estão aqui feitas, complementando o que o Sr. Presidente referiu. Queria, por exemplo, referir o seguinte. Este ano, em termos de gestão dos ativos CCA, o ano 2018, correu relativamente bem. Os prejuízos totais verificados os ativos CCA ao longo de 2018 foram apenas, entre aspas, claro, 483 milhões de euros. Portanto, em 2018, os prejuízos CCA foram 483 milhões de euros. Porquê que a cola é muito maior? A cola é muito maior porque os prejuízos acumulados anteriormente e até 31 de dezembro de 2017, entre 30 de junho de 2016 e 31 de dezembro de 2017, tinham-se acumulado prejuízos, imperdidades, perdas em vendas, etc., da ordem de 2,09 milhares de milhões. Ora bem, todo o prejuízo que está para trás é reportado para a frente. Isto é, a contagem dos prejuízos CCA não é feita, infelizmente, não é feita anualmente. Porque se a qual fosse maior de prejuízos do CCA no ano de X e necessidade de cumprir os gastos de capital nesse mesmo ano, as escolas seriam muito mais pequenas. O problema é que todo o prejuízo que vem de trás conta para efeito da cola. De tal forma que acaba por ser decisivo para o montante da cola, os gastos de capital que vão evoluindo, já responderei a essa pergunta, e os prejuízos do banco. Os prejuízos do banco, obviamente, envolvem a absorção de capital, não é? Bom, nestes 483 milhões de euros de prejuízos do CCA em 2018, já se incluem prejuízos nas vendas, de grandes vendas de ativos, do projeto Nata, foi a venda de 2,1 mil milhões de euros de créditos, de vária natureza, o projeto Viriato, em que se venderam 8.200 imóveis, e é granular, porque a média de cada imóvel vendido no projeto Viriato era de 72 ou 73 mil euros. Portanto, era mesmo granular, não é? Contando com tudo isso, os prejuízos, mesmo assim, não ultrapassaram os 403 milhões. E não se esqueçam, na contagem dos prejuízos do CCA em cada ano, há uma verba, que por vezes é esquecida, que é o custo do funding do CCA, custo de financiamento do CCA. É uma verba nocional. Em relação ao montante do valor do CCA em cada data de referência, aplica-se um juro que é da ordem dos 2% mais Euribor, se a Euribor for negativa será 2%, sobre o valor de referência do CCA. Claro que o valor de referência do CCA vai-se reduzindo em cada semestre, em cada ano, em cada semestre, tem o gente mais reduzido do que era a partida em 30 de junho de 2016, é evidente. Mas sob essa verba há um juro do financiamento que constitui um custo imputado ao CCA, portanto, conta nas perdas do CCA, que também é importante relevar, não é?
O juro é sobre o valor dos ativos ou sobre os...
É sobre o valor de referência. Há várias datas de referência. A data de referência inicial, o dia 30 de junho de 2016, as datas de referência semestrais.
Os ativos em carteira.
Não é sobre as perdas. É sobre os ativos em carteira, exatamente. Bom, depois, queria referir o seguinte. Para esta call, que foi agora pedida, ainda assim vai transitar um estoque de prejuízos CCA para 2019, no montante de 649 milhões de euros, não é? Bom, isto será acrescido aos prejuízos que o CCA possa vir a ter em 2019. Agora, aqui, não, mas aqui depois surge como decisiva uma questão, que é a questão regulatória, realmente, não é? A questão regulatória, a questão dos rácios exigidos pelo Banco Central Europeu. Bom, e na questão regulatória, queria dizer o seguinte, o novo banco, devido ao elevado rácio de NPLs, é um dos bancos europeus que tem um rácio de capital mais elevado no âmbito do que se chama o Pilar 2 da supervisão. O Pilar 2, enfim, é a parte da supervisão que é, digamos, individualizada para cada banco. Neste momento, prevê-se que haja, entre 2018 e 2019, um novo aumento do rácio de capital por duas razões. É o aumento do chamado buffer de conservação do capital, que será de 0,675%, acho eu, 0,625%, e o aumento do buffer sistémico, o chamado buffer, ou para as instituições sistémicas, que será de 0,125%. Ora bem, isto vai aumentar, portanto, o rácio de capital. Temos alguma confiança e alguma esperança que, com a redução do montante e do rácio de NPLs, o BCE reduza aquele rácio de capital, aquela parte do rácio de capital que tem a ver com as questões individualizadas de cada banco. Se o banco melhorou o rácio de NPLs, se o banco melhorou a sua governance, é normal esperar que, tal como houve em 2018, uma redução dessa parte do rácio de 0,75%, que ele se volta a repetir em 2019. E se for assim, é evidente que o montante da call de 2019 e 2020 descerá logo substancialmente. Descerá logo, se isto acontecer, cerca de perto de 300 milhões de euros. Não estou aqui a... Portanto, estes vários fatores conjugam-se entre si e são decisivos para o cálculo dos montantes das calls, não é? Depois há outros fatores. Eu queria aqui referir dois fatores só, porque não quero estar a amassá-los e tirar-vos tempo com estes números concretos. O prejuízo deste exercício do novo banco é um prejuízo anómalo. É muito menor que o do ano anterior, mas é um prejuízo ainda anómalo. Porque é influenciadíssimo por uma verba específica, que são as perdas fiscais. Para o prejuízo deste ano, há perdas fiscais de 620 milhões de euros. É um valor impressionante. Isto vem sobretudo de quê? Vem sobretudo do facto de uma parte, como sabem, os prejuízos no exercício são reportados ao longo dos exercícios seguintes para efeitos, são créditos fiscais, para efeitos de compensação com eventuais lucros futuros. Como não houve esses lucros futuros, há uma parte, 200 e tal milhões, não me recordo exatamente, que se perdeu destes créditos fiscais. E foi restada essa perda na conta de resultado de exercício, na conta de perdas e ganhos. Depois também se perderam um montante enorme de DTAs, de ativos por impostos diferidos, que estavam ligados, como sabes, ligados à parte do prejuízo das imparidades em cada crédito, que não é reconhecido fiscalmente. Agora o regime mudou, estou a falar do passado. Não é? Essa parte, e está aqui uma pessoa agora a entrar que poderá muito bem compreender isto, essa parte, que tinha a ver com imparidades de créditos, crédito a crédito, que cediam aquilo que era reconhecido como provisão fiscal, prostitui, no essencial, os ativos por impostos diferidos. Ora bem, como houve uma passagem, uma venda de inúmeros créditos no âmbito do projeto Nata 1 e prevê-se nova venda no projeto Nata 2, já agora em 2019, há uma enorme perda de DTAs, da ordem dos 200 e tal milhões de euros. E, portanto, isso é uma daquelas questões que acontece uma vez na vida, é um problema one-off, que não se vai repetir no próximo ano, por definição. Pode haver algum prejuízo fiscal, mas não. Os 620 milhões de perdas fiscais que houve este ano e que são essenciais para compreender a magnitude desta call ao Fundo de Resolução. Eu tenho preocupado de estar aqui a amassar-vos imenso com dados concretos.
Isto é do nosso relatório.
Já agora uma coisa que queria dizer é o seguinte. Os deputados, e bem, disseram o seguinte. Se nós não olhamos atentamente às imparidades, pode haver uma sobreimparização. Bom, nós olhamos, mas nós, de facto, sabemos, em relação às grandes imparidades, sabemos tudo o que se passa em termos dos novos factos, que são apresentados ou no Conselho de Crédito Semanal, onde estamos sempre presentes, ou no Comitê de Imparidade Alargada. E há discussões enormes. Os próprios administradores executivos do Novo Banco têm discussões enormes entre eles. O ambiente é de transparência, é de absoluta transparência. As pessoas têm, no próprio Conselho de Administração Executivo, têm opiniões diferentes. E às vezes estamos ali meia hora, uma hora a discutir um caso. E esse já é um consenso. Isto inclui, obviamente, a discussão das imparidades com base nos factos novos relevantes que vamos tendo conhecimento, nomeadamente em relação ao valor dos colaterais, das garantias. Agora, nos colaterais, só gostava de referir duas coisas para compreenderem como os colaterais, de facto, se podem desvanecer. O pior prejuízo do CCA é um determinado grupo, é um prejuízo gigantesco, que nos anos 2005 ou 2006, pediu um volumoso crédito para a compra de ações do BCP, no âmbito daquela guerra pelo poder no BCP, em 2006, 2007, não me lembro exatamente. Bom, foi dado como pinheiro dessa operação ações do BCP, uma operação descomunal. Foi dado como pinheiro ações do BCP. As ações do BCP, como sabem, desvalorizaram desde então 96%, agora recuperaram um bocadinho no último ano. Portanto, é evidente que esse colateral perdeu a substância completamente. Depois há outra coisa, há outro tipo de colateral que também se desvalorizou muito. Houve muita prática, até 2008, de pedir créditos aos bancos para comprar grandes terrenos, grandes herdades, herdade de Rio Frio, herdade de Zambujeira, bom, que não tinham ainda parâmetros construtivos definidos pelas câmaras municipais ou pelas entidades competentes. E, portanto, estes terrenos eram comprados na perspectiva de se construir X metros de construção desta natureza ou daquela natureza. É evidente que, em muitos casos, isso frustrou-se. E, portanto, as contas que se faziam para valorizar o colateral são divididas por 3 ou por 4 ou por 5. É muito frequente isto. Depois ainda um outro caso que eu queria aqui referir e que não... Há grandes perdas, sobretudo na parte dos empreiteiros, em empreitadas no estrangeiro. O Novo Banco, o BES anteriormente, dava naturalmente para empreitadas no estrangeiro garantias de boa execução das obras. Grandes empreitadas. Era exportação de serviços portugueses, no fundo, não é? Ora bem, é frequente, e há muitos casos destes, em que os governos estrangeiros, não perguntem-se com ou sem razão, mas posso admitir que sem razão, que abusivamente, algumas vezes, porque há muitos litígios em tribunais, governos da Argélia, da Bolívia, do Benin, do Congo, estou a pensar em casos concretos, não é? decidiram, em dada altura, executar as garantias de boa execução. Bom, e a partir o novo banco, ou o BES, não sei, o novo banco, teve que honrar a garantia de boa execução e ficou ali com um problema sério de um crédito sob o empreiteiro, também uma empreitada, enfim, que correu pessimamente no estrangeiro, e se está a perder uma brutalidade de dinheiro, efetivamente. Não é? Depois há ainda casos excepcionais, talvez, de default estratégico. Há pessoas, há entidades que, isto é uma coisa que pode parecer revoltante, mas existe realmente, há entidades que, ou por estarem ligadas ao Dr. Ricardo Salgado, ou por estarem ligadas ao Dr. Ricardo Salgado, ou porque tinham títulos do grupo não financeiro, como sabem, o grupo não financeiro, que tinha sede Rio Forte, e assim, empresas não financeiras com sede no Luxemburgo, ou porque tinham títulos dessas empresas e perderam dinheiro com isso, ficaram indignados ou irritados e decidiram fazer tudo para não pagar os créditos que tinham ao novo banco. Foram para tribunal, etc, etc, etc. Eu chamo isto uma espécie de default estratégico, não é? Uma realidade que também existe. Portanto, eu podia aqui mencionar-vos mais algumas causas destas situações de default, mas eu acho, senhores deputados, quando for cumprida a Lei 15/2019, vão ter uma paisagem muito mais clara de todo este universo, não é? E não queria, como vos digo, estar aqui a... Depois, queria dizer-vos uma coisa que o Dr. Pedro Júlio já assinalou. As grandes vendas que se procederam em 2018, projeto Viriato, vendas de 8.200 imóveis, projeto Nata, venda de 2,1 mil milhões de créditos, foram abertos, competitivos, e concorreram a estes projetos 8 ou 9 empresas especializadas neste tipo de tratamento de KKR, LX Partners, Arrow, desculpem, não me recordo dos outros, mas posso ajudar. Bom, e portanto, quando chegou à altura das ofertas não vinculativas, das non-binding, ainda havia 4 ou 5 empresas que fizeram ofertas. As outras foram desistindo pelo caminho. Das ofertas não vinculativas, acabam normalmente a ser selecionadas 2 ou 3, e as vinculativas foram normalmente já 2 ou 3 apenas. No caso do projeto NAD, e no Viriato também, não é? Portanto, isto foi realmente bastante transparente. Porque é claro que uma das preocupações que nós temos é que o comprador dos créditos seja alguém, uma testa de ferro do próprio devedor. Nem é tanto da Lone Star, isso não acontece. Mas pode ser uma testa de ferro do próprio devedor, não é? Pode ser o primo, ou o amigo, ou não sei o que, que compra o crédito para depois. Isso é uma questão que nos perturba constantemente. A nossa informação não chega ao ponto de podermos saber tudo. Preocupa-nos e preocupa imenso o Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução tem sempre essa preocupação e já houve processos que foram parados nessa base. Isto pode ser uma coisa de algum familiar ou amigo que está a comprar o crédito. Bom, já agora, só para...
Dificulta às vezes a resolução de problemas.
Dificulta a resolução de problemas, isto. Dificulta, realmente. Houve um caso, que é um caso que eu acho terrível, já aqui, aliás, foi referido, em que nós perguntámos o seguinte: não é possível contratar, o novo banco contratar uma firma de detetives internacionais, por exemplo, pessoas reformadas do Serious Fraud Office inglês, por exemplo, tem uma grande experiência nisto, e tentar que eles, mesmo junto a offshores, consigam investigar a fortuna desta pessoa, que vive lindamente e, todavia, há aqui um prejuízo gigantesco ao novo banco. Bem, e com surpresa minha, responderam: nós, neste caso, já contratámos uma firma. Mas até agora não houve qualquer efeito prático. Ainda não temos.
Brasil e
Estados Unidos, por exemplo. Ah, depois as perdas em Brasil, no Brasil e em Angola. No Brasil tem havido perdas tremendas para os investidores portugueses. Tremendas. Os depósitos colaterais, o default. Depois, finalmente, pois é evidente que há uma coisa. O jogador já referiu, portanto, a desalavancagem dos créditos em incumprimentos, NPLs, tem sido bastante rápida. Não apenas porque há uma data, 31 de dezembro de 2022, no contrato, na qual, se o valor inicial dos ativos CCA não for reduzido a menos de 25% do valor inicial, em que o Fundo de Resolução deixa de ter a possibilidade de aprovar as operações, passa a ser o novo banco sozinho a fazer o que entender nessa matéria. E, portanto, por aqui, há necessidade de uma desalavancagem rápida. Mas também porque... Não, mas também porque a DGCOM, como o senhor já referiu, exige nas suas metas uma desalavancagem muito rápida e porque o BCE, se houver desalavancagem dos NPLs, irá reduzir o rácio de capital. Tal rácio que é anormalmente elevado, no que tem a ver com o pilar 2 da supervisão. E, portanto, são estes problemas que criam, de facto, dilemas. Há aqui dilemas na gestão do CCA. Isso é, efetivamente. Agora, se me perguntarem como tem sido feita a gestão pelo novo banco, eu acho que tem sido feita de forma não discriminatória, de forma transparente, de forma aberta, e as perguntas que nós fazemos são respondidas, sempre, e como vos diria, entre eles há também dúvidas, e divergências, o que é um bom sinal de transparência. Não sei se... Obrigado. Ah, não, isso era...
É só para as limitações, sim. Nossas limitações.
Certo. Obrigado, Sr. Doutor. Depois vamos entrar na terceira ronda.
Só metendo o trabalho do...
Podem...
Não ficou claro. Não é isso, Sr. Ficaram clarificadas as nossas funções, julgo eu. E o que eu estava só a agradecer sempre, a gente não se pode meter no trabalho dos auditores, não se pode meter no trabalho do Oliver Wyman, mas fazemo-lo. Não é intrometer no sentido, opá, façam isto, façam aquilo. É pelo menos ver se como é que trabalham, como é que são, se como é que fazem, quais são as suas. Mas não tem, isto é mesmo, está contratualizado, isto. Eu não posso meter-me, não posso dizer a Oliver Wyman, dizer-lhe faça isto, fala aquilo, como é que vai, nem sequer perguntar-lhe. E outras coisas que é que estão. Agora, eu queria fazer.
Vamos ter a oportunidade.
Ah, sim, mas era só uma pequena observação que era agora. É que eu. Nada melhor do que para explicar números do que um jurista. Certo? Eu deixei exatamente esta parte para um jurista.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos então fazer a terceira ronda. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, eu quero agradecer as explicações que agora foram dadas, sinceramente, muito mais focadas. Muito mais focadas. Ao Sr. Presidente, pois está certo, mas então escutávamos estar aqui uma hora a ouvir mais generalidades, porque finalmente tivemos informações muito mais concretas. Agora, Sr. Presidente, mas subsistem algumas dúvidas, agradeço os esclarecimentos. E subsistem algumas dúvidas, nomeadamente sobre algumas das questões que levantei. Primeiro, os 800 milhões de euros que são reportados como decorrentes de alterações regulatórias, foi explicado uma parte, mas que não chega a 50% daquilo que é invocado. E, portanto, persiste a dúvida sobre as outras alterações regulatórias. E mais, Sr. Presidente, a questão toda está aqui. O banco foi vendido em outubro de 2017. E, portanto, as pessoas sabiam, como a administração é a mesma, já sabiam o que é que tinham na mão. O que é que tinham na mão? Não podem referir-se a desconhecimento. Compreendo a perplexidade dos cidadãos que, 5 meses depois, as mesmas pessoas digam, olha, afinal, há aqui imparidades que há 5 meses eu não as reconhecia, há alterações regulatórias que provocam custos que eu há 5 meses não conhecia. E apresenta essa fatura ao Fundo de Resolução. A perplexidade tem que existir, porque é a mesma administração. E só nos resta uma dúvida. Porventura, qualquer um de nós, se fosse administrador do banco, faria o que está a ser feito. Que é, eu apresento a fatura pelo máximo, pelo teto, para ir sacar o dinheiro ao Fundo de Resolução. E, portanto, esta é a perspectiva que existe na opinião pública. E tem que ser explicado, se não é assim, porque é que não é assim.
Exemplo, alterações regulatórias de 800 milhões de euros não foram explicadas. Estamos para apurar. E mesmo as alterações contabilísticas, eu compreendo que não se pode dizer, não põe essa taxa de provisões. Não faça pagamentos antecipados de passivos. Não faça. Até posso acreditar, as contas são apresentadas pelo banco. Mas temos todos a obrigação de compreender a motivação de tal acontecer. E a motivação que tal aconteça é claríssimo. É que o prejuízo seja tal para poder acionar o mecanismo. Porque, senhor doutor, eu repito perguntas. DTAs num valor de 1,2 bi que são anulados. Aumento de previsões para imparidades, mesmo para os créditos bons, que são que do próprio, portanto, já do novo banco, como eles dizem, que é o novo banco de, não herdado, mas o novo banco que já recorre desta atividade, que é superior à taxa de previsões à taxa que é aplicada pelos outros bancos para os bancos maus, para os créditos problemáticos. Aceito. E, finalmente, de facto, o pagamento antecipado de passivos para tudo com um único objetivo, que é exponenciar os resultados negativos. Ora bem, que eles o possam, que eles o façam, novamente, quem está a representar o acionista tenta defender o melhor para o seu acionista. Quem está do outro lado tem a obrigação, neste caso, de ver se a prática de facto não é abusiva para lesar o interesse público. Mesmo que não se possa dar ordem para alterar, essa referência, essa reserva pode ser expressa quer ao Fundo de Resolução, quer ao Estado e ao Ministério das Finanças, para dizer, cuidado, está aqui apresentada uma fatura, mas está aqui apresentada uma fatura que nós temos dúvidas sobre a conformidade da mesma. E é essa questão que ainda não está suficientemente explicada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Partido Socialista, Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria dar destaque, portanto, à importância, quero dar destaque às informações que, às respostas foram dadas pela Comissão de Acompanhamento na ronda anterior, e recolocar a minha intervenção numa questão que nos parece que é uma questão central, cada vez mais central, destas audições sobre o novo banco e os prejuízos do novo banco. Que tem a ver exatamente com a resolução do BES e a transição dos ativos, de parte dos ativos do BES para o novo banco. Teve ocasião, e foi importantíssimo, ter exemplificado o tipo de ativos que estão debaixo do mecanismo de capital contingente, todos eles ativos tóxicos, e o exemplo que deu de um grande empréstimo concedido pelo BES na altura para a aquisição de ações do BCP, cujo único colateral eram as ações, que entretanto se depreciaram brutalmente, eu julgo que em 2014 já se sabia que esse ativo, esse crédito, era um crédito mau. Aliás, se isto é mau, imagino o que é que ficou no BES. No BES deve ter ficado os créditos mais indigentes, os ativos mais indigentes que, alguma vez concedidos em Portugal. Portanto, eu tenho, por estes exemplos que vamos já conhecendo, começa-se a descortinar que ativos maus são estes, que passaram para o novo banco e que não ficaram no BES. Se isto na altura, descobrindo hoje que é mau, o que na altura nos disseram que era bom, imagina aquilo que ficou no BES. Portanto, agora, o que nos parece que é de interrogar e de questionar é se estes ativos, porque quem é que chancelou a passagem destes ativos do BES para o novo banco? Foi o Banco de Portugal. O Banco de Portugal foi a autoridade de resolução à época, foi quem fez a resolução do BES, foi quem decidiu a passagem destes ativos para o novo banco, que hoje começamos a ter a certeza que nunca deviam ter saído do BES, e por alguma razão passaram do BES para o novo banco, e vai-se descobrindo as razões pelas quais isso aconteceu, como também foi uma operação que teve o apoio do anterior governo e que hoje cada vez mais também se percebe também porque é que a venda falhou em 2015, porque aquilo que se está a descobrir hoje era aquilo que tinha que se contar ao país em 2015, em agosto de 2015, a 2 meses das eleições. Se o anterior governo e o Banco de Portugal, em 2015, tivessem concretizado a venda do BES, do novo banco, perdão, teriam que contar ao país esta verdade toda. E a 2 meses das eleições seria, obviamente, um passivo eleitoral, uma imparidade eleitoral, que o anterior governo não quis assumir, nem o governador do Banco de Portugal. E chutaram o assunto para a frente. E obrigaram o novo banco a transferir, a retransmitir obrigações séniores para o BES, de 2 mil milhões de euros. Ou seja, já a capitalização do novo banco já não era de 4,9, mas era de 6,9 mil milhões de euros. E na altura da venda, foi feita uma injeção de capital por parte da Lone Star de 1 mil milhões de euros. E mais vou terminar, Sr. Presidente. Mais uma troca de obrigações que foi feita e mais uma terceira operação de capitalização que levou com que a venda do novo banco, 75% do seu capital Lone Star, gerasse uma capitalização de 1.600 milhões de euros, a somar aos 6.900 milhões de euros. Isso tem a ver, isso significa, Sr. Deputado, que não houve verdade na altura da resolução do BES, na constituição do novo banco. Que a história do BES foi uma história de tão danosa nos últimos anos, tão criminosa, isso sabe-se. Mas na altura, quem representou o país na resolução, quem devia ter de facto separado o banco bom do banco mau e quem prometeu ao país que os ativos tóxicos e os ativos maus ficaram no BES e não no novo banco, foi o atual governador do Banco de Portugal. Tem que vir aqui a esta comissão a dar muitas explicações sobre isto e o anterior governo, o anterior primeiro-ministro e o anterior ministro das Finanças que chancelaram, validaram essa operação. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Bloco de Esquerda, Sr. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Parece-me lógico que esta divisão de ativos no momento da resolução foi insuficiente e foi mal feita. A minha pergunta é se os ativos eram maus então e se continuaram a ser maus, porque é que se vendeu como se fossem bons? Porque a verdade é que se os ativos eram maus em 2014, quer dizer que eram piores em 2016, e se eram piores em 2016... Porque é que se vendeu dizendo que a garantia não seria utilizada? E, portanto, chegamos à triste conclusão que, afinal, o governo PS fez pouco diferente do que o anterior governo quando se tratou de dividir os ativos, que é, fez passar por bom aquilo que não era bom. E há pouco disse-nos que, e era uma questão que eu gostaria de esclarecer, que a maior parte dos prejuízos, ou seja, que os prejuízos em 2018 eram 433 milhões associados a esta carteira de ativos, o que já de si... é muito, eu ainda não percebi exatamente qual é o valor atual da carteira de ativos, nem qual é o seu nível de imparidades registadas. Mas foi dito que entre 30 de junho de 2016 e 30 de junho de 2017, o banco assumiu mais de 2 mil milhões de prejuízos. Ora bem, 30 de junho de 2016 é o momento a que se refere o valor dos ativos. Mas a venda do banco é feita em abril de 2017. E, portanto, aquilo que está a ser dito é que quando o banco é vendido, já leva lá dentro, não digo os dois bis, mas se calhar uma boa parte deles, para serem pagos a seguir. E eu gostaria que isto fosse claro e clarificado. Porque vender um banco sabendo que já se tem os dois bis, ou seja, não acho que neste momento houvesse grande alternativa a partir do momento em que os prejuízos estavam lá, eles seriam pagos, até podemos questionar se não seriam sempre pagos pelos contribuintes a partir do momento em que a resolução foi mal feita e que não chamou os credores institucionais a pagar pelas perdas, que era aquilo que me parece que seria a melhor decisão. Essa é uma questão. Mas outra questão é ser apresentado publicamente como um banco está a ser vendido para limitar perdas, quando na verdade as perdas estão dentro do banco e estão a ser assumidas. E que, portanto, quando se vendeu, não era uma garantia. Era apenas uma forma de prorrogar ou adiar uma injeção inevitável que já se conhecia quando o banco foi vendido. E esta, eu penso que é uma questão que tem que ficar clarificada para além dos níveis e das questões concretas que já coloquei nas anteriores rondas e que, estando agora mais esclarecida, gostaria de ter esses valores da carteira, da sua evolução, das suas imparidades e da duração do mandato desta comissão de acompanhamento face aos ativos.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. SPP, Sra. Deputada Cecília Meireles, faz favor.
Muito obrigada. Eu ia reiterar algumas perguntas porque eu não, nós, pelo menos da parte do CDS, eu não aprovei a vinda da Comissão de Acompanhamento para que tivessem aqui a ouvir as minhas teorias sobre o que aconteceu com o Novo Banco. Eu chamei-os porque achei que tinham esclarecimentos a prestar. Depois daquilo, dos esclarecimentos que vão prestando, nós poderemos tecer teorias. O Sr. Deputado João Paulo Correia, pelos vistos, chamamos aqui as pessoas para elas ouvirem o que cada um de nós pensa sobre o que aconteceu. Eu é ao contrário, eu gostava de ouvir primeiro.
Senhores deputados, os apartes têm espaço. Senhora deputada, faz favor.
O senhor deputado quer criar aqui uma crispação política e um clima de passaculpismo sobre este assunto. Não faz outra coisa. Faz sozinho. Faz sozinho. Não estava a ouvir. Estava a falar e estava a interromper. E esse clima fará sozinho. Não fará comigo. Bom. Porque eu só quero entender o seguinte. E o que todos nós queremos perceber é o seguinte, porque as perdas estão a aparecer. E vamos lá ver uma coisa. Hipótese A. Estes ativos são ativos antigos do banco, que aliás é que parece mais provável, suponho eu, toda a gente, são ativos antigos do banco e que se desvalorizaram. E que se desvalorizaram sobretudo na altura da crise. Portanto, a desvalorização tem que também ela própria ser antiga. Portanto, na realidade, são ativos que não deveriam ter passado para o novo banco. Poderiam, por exemplo, ter permanecido no BES. E isso, só agora que as perdas estão a materializar ou que estão a aparecer, é que nós podemos saber se isso é assim. Agora, eu também acho difícil que estes ativos... Na altura, em 2014, fossem péssimos, e já se sabia em 2014 que eles eram péssimos, mas depois em 2017, quando se foi vender o banco, já não pareciam tão péssimos assim, e agora em 2019 já são outra vez péssimos. Eles ou eram péssimos desde o princípio, e deviam ter sido reconhecidos como tal na resolução, e deviam ter sido reconhecidos como tal no momento da venda, mantendo-se aqui uma coerência, ou então... Só agora é que se está a perceber a verdade sobre uma série de ativos. E por isso é que eu estou, desde o princípio, a perguntar esta coisa tão simples. A caracterização dos ativos, o que é que eles são, não precisa de me dizer os nomes dos devedores, mas o que é que eles são e as datas da sua constituição. Já deu um que tem a ver com ações que, aliás, perpassa vários bancos. E depois eu quero perceber o futuro. Pelo seguinte, porque o que me interessa perceber aqui, como é evidente, é se isto que aconteceu nestes primeiros dois anos foi excepcional e a partir de agora vai acalmar, ou se aquela garantia de 3.900 milhões de euros vai ser consumida até ao final, coisa que me parece provável que venha a acontecer. E por isso eu quero saber desta carteira que percentagem está alienada, está reestruturada, está reconhecida em paridade ou que surpresas desagradáveis é que estão à espera no ano que vem? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pelo PCP, Sr. Deputado Paulo Sá, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Depois desta audição e depois da audição anterior que tivemos com o Ministro das Finanças, aumentou a nossa convicção no PCP da justeza da nossa análise e da nossa proposta relativamente a este processo do novo banco. Entendemos, e temos-lo repetido publicamente, que este banco devia ter ficado na esfera pública, foi um erro vender o banco, porque na realidade, e como se está a comprovar, o Estado está a pagar, o Estado, os contribuintes, todos nós, estamos a pagar a limpeza deste banco, para depois ficar na posse de privados que, quando ele estiver limpo, a funcionar normalmente, a dar lucros, serão esses privados a embolsar os lucros. E isto não é a primeira vez que está a acontecer. Aconteceu com o BPN, em que o Estado assumiu aquele colossal buraco do BPN, ainda hoje estamos a pagar a conta. Os dados mais recentes do Tribunal de Contas apontam para valores gastos pelos contribuintes, pelo Estado, superiores a 4 mil milhões de euros, e todos os anos cresce mais umas centenas de milhões de euros. podendo, em algumas estimativas, chegar ou até ultrapassar 6 mil milhões de euros. Portanto, o banco foi limpo com os dinheiros públicos e depois entregue, vendido por uma tuta e meia a privados que agora o exploram. Passou-se com o Banif, em que os contribuintes, o Estado, pagou o banco, a sua limpeza, e a contínuo entregou a um grupo, a um grande banco espanhol, o Santander. Está agora a passar-se com o BES, com uma conta que já chega aos cerca de 6 mil milhões de euros, incluindo a resolução e o processo de venda, e que o próprio Ministro das Finanças admitiu que poderia chegar aos cerca de 8 mil milhões de euros, os 3.900 da resolução e agora os 3.950 da venda. E o processo tem sido diferente. Nos casos, limpa-se primeiro e depois entrega-se aos privados, como, por exemplo, no BPN, limpeza total e entrega aos privados, ou então, como neste caso, primeiro entrega-se aos privados e depois paga-se a conta da limpeza. E para nós não é muito relevante se primeiro se limpa e depois se entrega, ou se primeiro se entrega e depois se paga a limpeza. O que é relevante nisto tudo é que são sempre os contribuintes chamados a pagar os desmandos destes bancos privados, com gestão incompetente, muitas vezes até criminosa, e quando a bomba rebenta, são os contribuintes chamados a tratar do assunto, a pagar os buracos criados por esta gestão privada, e depois do banco saneado, limpo, pronto a funcionar, pronto a dar lucros, entrega-se aos privados, sejam eles empresas nacionais ou estrangeiras, isso é que é o relevante. E as duas audições que realizamos até agora, iríamos continuar a realizar audições sobre esta matéria, mas as duas que realizaram até agora reforçaram a nossa convicção de que este processo é um processo errado, que o Estado devia ter mantido o novo banco na sua posse, já que pagamos a limpeza, então no final que ficamos no banco, em vez deste processo em que pagamos a limpeza e no final ficamos sem o banco. E, portanto, estas duas audições reforçam, como disse, esta nossa convicção e continuaremos a lutar pela reversão da venda do novo banco, porque entendemos que o que defende o interesse público é a manutenção deste banco na esfera pública para ser colocado aos serviços dos interesses nacionais, desenvolvimento da nossa economia. Não lhe coloquei nenhuma questão, já fui colocando ao longo desta audição, mas agradeço-lhe.
Obrigado, Sr. Deputado. Doutor José Rodrigues de Jesus.
Não sei quantos minutos tenho, Sr. Presidente.
Portanto, é o múltiplo de 15 a 20 minutos.
Eu iria dar também a palavra ao meu colega José. Eu gostava de, peço desculpa, respondendo alguma coisa. Nós não temos, estes decretos são, na generalidade, antigos. São antigos. E não temos uma relação de antiguidade dos créditos. Isso é, eu não diria que seja fácil de obter, mas tudo é fácil de obter, é trabalho. Porque há créditos que nascem hoje e depois aumentam no dia de um ano depois. Aqui é para saber o que é, mas são todos antigos. Quer dizer, as parcelas são necessariamente todas antigas. Eu não tenho aqui o número 845 e, portanto, Sr. Deputado, não tenho possibilidade de... Certamente o Dr. António Ramalho virá aqui e saberá esclarecer isso com prontidão, que eu não tenho aqui isso à mão. Também tenho alguns desses papéis, mas não... Eu sei que sim, mas eu não tenho aqui para explicar. O nosso mandato não tem prazo, Sra. Deputada Mariana Mortágua. O nosso mandato não tem prazo. Não tem prazo. Estamos designados, não tem prazo. Portanto, é o que posso dizer. Não tem prazo. Eu espero que haja alguma comissão de acompanhamento, agora servindo da minha experiência, espero que haja alguma comissão de acompanhamento comigo ou sem a minha presença, Enquanto estes casos não forem, entre aspas, alienados, não é? Eu suponho que há casos que não vão passar a alienação, há que grupos que não, no espaço de 3, 5 anos não vão ser alienados, ou dificilmente serão alienados. Podem ser partes, podem ser separados, podem fazer cisões e não sei o quê, mas não vai haver aquilo que está aqui uma certa modo pressuposto, é que ao fim de N anos aquilo está tudo vendido. Mas entendo que é importante para o Estado, é importante para o Fundo de Resolução,
O Fundo de Resolução é controlado também pelo Tribunal de Contas. O Fundo de Resolução é controlado pelo Tribunal de Contas e, portanto, tem os processos muito perfeitos. O Fundo de Resolução, repito, trabalha com rigor extraordinário. Trabalha com rigor extraordinário. É exigente, às vezes até dá a ideia de ser, mas na prática, quando a gente tem aí uma pessoa que deve dinheiro, que sabe que anda de Mercedes e tudo, pá, e depois se aparece a dizer, olha, eu não me importava de resolver esse problema, tanto 50% e tal, 50% não, pá, vamos ver se dá 60% disso e tal. 55, pá, isto não sei se me faça. O Borsinha Vieira já disse que o banco já andou atrás de pessoas a ver o que é que tem no Brasil, na América do Norte, pá. É? Não há, pá, mas é gente que anda aí, não estamos. Portanto, são antigos, os ativos. O futuro, eu peço desculpa, o futuro, não sei o que vai ser. Permiti-me chamar a atenção do seguinte. Este ano houve em 2000 houve esta chamada de. Há esta chamada de agora de capital. Eu gostava, é só lembrar que no ano anterior, não é? Os prejuízos também foram assinaláveis. Todavia, o capital nessa altura beneficiou da entrada de 1.000 milhões que o acionista lá pôs. Se não foram esses 2 milhões e tudo o resto, não fora isso, e tudo o resto constante do contrato, haveria mais 1.000 milhões. Eu vou dar, não sei quantos minutos é que saíram. Não, era só para dizer o seguinte.
Presidente, sim, não, só,
a... Eu já passou. Eu queria dizer-lhes o seguinte, peço-me desculpa por dizer isso. Eu, quando vim para aqui, para a Comissão de Acompanhamento, sabia para o que vinha. Não sabia exatamente para o que vinha, mas sabia que vinha para uma coisa má. Quer dizer, já tinha estado... Eu passei no BCP no tempo dos cocos, pá, passei lá o... quando cheguei aqui vi os mesmos nomes, pá, que lá havia. Pá. E alguns nomes de estimação, alguns outros nomes que são de estimação do próprio Novo Banco, ou do que eram de estimação do BES. Portanto, há alguns novos que eu não conhecia, mas já assim. De qualquer forma, tenho a dizer o seguinte... Eu sabia para o que vinha e sabia que isto era mau. Eu não tinha bem a ideia de que fosse tão mau.
Obrigado, Sr. Presidente. Dr. José Manuel Bracinha Vieira, faz favor.
Só para dar alguns números, nomeadamente à Sra. Deputada Mariana Mortágua, pediu alguns números que eu acho que gostava agora de dar, que é o seguinte... Resumindo a evolução do universo CCA, a exposição bruta inicial, portanto referida a 30 de junho de 2016, que é a starting reference date, era de 12,7 mil milhões de euros. 12,7 mil milhões, 12,7. Correspondia a uma quantidade... 30 de junho de 2016. 30 de junho.
Na altura era praticamente só créditos.
Exato, referência inicial.
Entretanto, alguns
créditos
desses transformaram-se em
imóveis, porque foram hipotecas, etc. Exatamente. Ora bem, esse valor bruto desceu para 7,52 em dezembro de 2018. Portanto, isto aliviou, obviamente, o ativo do banco, aliviou os ativos ponderados por risco, que são o denominador para o cálculo do rácio capital, teve este efeito positivo e reduziu, obviamente, o rácio de NPLs no conjunto de balanço. Agora, além disso, em termos de valor líquido, o valor líquido deste universo, CCA, em 30 de junho de 2016, para um valor bruto de 12,7, o valor líquido era de 7,92. Não, o valor líquido em 30 de junho de 2016, portanto já abatidas provisões, imparidades várias, era de 7,92 mil milhões. Neste momento, a exposição líquida caiu para 4,0 mil milhões de euros. Portanto, o que está em risco neste momento são 4,0 mil milhões de euros. Bom, isto é, em dois anos, a posição em risco, aquilo que era o valor líquido, portanto, deste universo, reduziu-se para metade, de perto de 8 mil milhões para 4 mil milhões. Esse é um ponto que eu acho que é positivo. Depois, em relação ao futuro, evidentes previsões para o futuro têm uma aleatoriedade enorme. Isto é mais valioso estar calado nestas coisas. Mas, enfim, com base nos dados do próprio banco, o banco tem planos de médio e longo prazo, faz projeções, não é? Portanto, com base nisso, queria dizer o seguinte. Paga esta call, feita agora ao Fundo de Resolução, ainda resta um estoque de prejuízos que vêm do passado e transitam para 2019, no montante de 649 milhões de euros. Título de exemplo, pronto. Não, transita para 2019 um montante de 649 milhões de euros. Que é a diferença entre o total dos prejuízos que vem desde o início, desde a data de referência inicial, e as colas já pagas. Isso transita. Claro que este prejuízo transitário não significa que a cola do próximo ano tenha sido este valor, é evidente. Para já, vão haver mais prejuízos no universo CCA. Estão calculados mais ou menos em 400 milhões de euros em 2019. Porquê? Porque vai haver a venda um grande conjunto de créditos de grande valor unitário, chamado Single Names, no âmbito de um projeto que qualificaram como projeto NATA 2, em 2019. Pronto, exatamente. E, portanto, aí vai haver algumas perdas.
Vai, peço desculpa.
Claro.
Vai, quer dizer, vai haver, isto é. Tem que falar
para o microfone. Vai haver, isto é. Quando o Zé Manuel, assim a ver, diz vai haver, significa apenas o seguinte. Há o projeto que está a ser construído, quer de vendas, quer de tal, para ser discutido intensamente com o Fundo de Resolução, para discutir, e estes, quer o NATA 1, quer o NATA 2, quer os NATAs todos, são todos discutidos intensamente com o Fundo de Resolução. Estamos aqui a correr riscos, efetivamente, o Zé Manuel está a dizer, a gente não sabe a quem é que vai vender isto, sabe, tem de saber a quem é que vai, como é que vai. Maximiza, é preciso maximizar o valor daquelas vendas, que rondam por, podem rondar o valor líquido daquilo, o preço final pode rondar por 30%, 40%, que é o mercado, isto é dado em grande parte por situações de mercado, é um mercado a funcionar. A alternativa, repito, a alternativa a não fazermos isto é continuarmos a deixar no banco dezenas de linhas de débitos que, sem saber bem o que fazemos, no sentido, ou melhor, não adianta, por todas, muitos de vossas excelências serão advogados ou são juristas, não adianta, na generalidade dos casos, andar a pôr as pessoas aí em tribunal, para aquilo nunca mais sai do balanço, depois são os advogados de um lado e de outro, são um, dois, três anos, recursos, aquela coisa, nunca mais sai dali. Agora, o passo certo é encontrar quem é que está disponível para recuperar este empreendimento imobiliário? Quem é que está disponível? Quem é que tem tecnologia para tomar esta fábrica? É isso que se anda à procura. E o banco está apetechado. Uma das funções do banco é exatamente fazer isto. Peço desculpa pela...
Meu Deus.
Portanto,
nós admitimos que para o ano haja uma cola ainda, que depende muito justamente dos rastros regulatórios, depende muito dos rastros regulatórios, dos prejuízos gerais do banco, globais do banco. Agora, temos como praticamente certa que em 2020 o banco atinge o break-even point e, portanto, a partir de 2020 não haverá nenhuma outra call ao fundo de resolução. Se nos perguntarem, pode haver alguma reversão, eventualmente, não é? E depois haverá a venda, mais tarde, em 2022, 2023, 2024, não sei, dos 25% do fundo de resolução. Não sei se juntamente aos 75% da Lone Star ou de forma diferente, se não está minimamente definido ainda, não é? Bom, isso
pode explicar essa reflexão? Dentro de um período
Não percebi, desculpe.
Se pode explicar essa repressão que ela foi ao
cabo. Ah, não, se podem descer.
O fundo de resolução é reembolsado pelas escolas que já pagou.
É um caso limite, é um caso pouco provável, é um caso limite. Suponham que no fim de 2019, com uma call adicional, chegue ao montante de 3 mil milhões de euros, que é um montante possível. Pronto, é possível. Acima disso, nós não acreditamos que possa ser acima disso. Mas suponham que chegue a este montante. E suponham que os ativos residuais estão ainda para venda no CCA, têm uma evolução muito positiva, há factos muito positivos que os impactam positivamente. E, portanto, são vendidos ou recuperados, ou planos de exploração, etc., que permitem anular uma quantidade grande de imparidades. Há boas notícias que permitem anular uma grande parte das imparidades. Nesse caso, podia o volume de imparidades anuladas, se fosse superior a este montante já pago pelo Fundo de Resolução, poderia haver uma ligeira recuperação de verbas a esse título. É um caso limite, sinceramente.
Não temos no domínio das probabilidades. Quer dizer, se eu descobrir aí, não sei que é pá, aquilo até pode vir tudo para trás. Agora, se pergunta se eu acredito muito nisso.
Não acredito.
Acredita que as imparidades foram constituídas a mais e, portanto, quando ele for vender aquilo vai dar muito mais dinheiro e tal. É isso que eu vou dizer.
Não acredito.
Mas estamos a falar de
mim. Já, em matéria regulatória, queria também referir-se o seguinte, que é o seguinte, o Fundo de Resolução compromete-se, nos termos do CCA Agreement, a fazer a call necessária para que o ratio de capital seja cumprido, desde que eventualmente este haja prejuízo CCA call do CCA que permitam mostrar esse montante. Mas há aqui uma folga em relação aos ratios. Suponho que o ratio regulatório é de 12%, por exemplo, o ratio Common Equity, o 7.1, Common Equity Tier 1, que é de 12%, por exemplo. Há depois uma folga, o Fundo de Resolução paga uma folga, que eu julgo que é de 1,5%. Portanto, se é 12% o ratio 7.1, na realidade é como se fosse 13,5% para efeitos dos pagamentos do Fundo de Resolução. Porquê? Porque ao longo do ano, o banco pode perder capital a meio do ano e tem que manter, obviamente, perante o BCE, os ratios de capital imputados. O que é que eu poderia dizer-vos mais? Desculpem, há coisas que ficaram. Em relação a uma pergunta que foi feita por um senhor deputado, por um deputado da Pacheco, acho eu, que é a questão dos passivos. Tem havido alguns exercícios chamados de LME, são exercícios de gestão dos passivos. Para quê? O BES tinha passivos a taxas de juros enormes. Toda a espécie tinha obrigações de cupom zero, se venciam em 2030, 2035, cujo o taxa de juros implícita era de 7% e mais, como sabem, e deu origem àquela tristíssima história da fuga do circuito financeiro do BES para o circuito financeiro de Eurofin na Suíça de 2 a 3 mil milhões de euros. Foi com base nisto, porque depois a Eurofin emitia, e eram vendidos cá ou em outros sítios, títulos a uma taxa muito mais baixa. E com isto o banco retirou para a Eurofin e daí para uma multidão de offshores e de outras 2 a 3 mil milhões de euros do circuito financeiro do BES. Mas se eu tomo a afastar um bocadinho aqui das questões. O que acontecia é que havia passivos muito caros. E esta administração entendeu, e o Fundo de Resolução também, que devia haver a substituição, a tentativa de substituição destes passivos muito caros por outros mais baratos. Ainda que se tenha, na altura em que se faz as trocas, uma perda de capital. É uma perda one-off, não se volta a repetir. Exatamente. E, portanto, esta substituição de passivos vai aligerar imenso o fardo do banco no futuro, até porque o novo banco tem um problema tremendo, que está agora a ser rapidamente, objeto de melhoria, mas tem um problema tremendo em relação aos outros bancos, que é uma taxa, uma margem financeira muito pequena. A margem financeira do Novo Banco, neste momento, é de 1,09%. Só para compararem com o BCP, a margem do BCP é de 2,4%. Isto é aqui uma enorme diferença. O BCP também ganha muito com a margem que tem na Polónia, evidente. Mesmo assim, impressionante. 1,09% no Novo Banco, 2,4% no BCP. Isto penaliza imenso o Novo Banco. Porque era de esperar que o banco recorrente, a atividade normal do banco, pudesse produzir mais do que os maiores 2 milhões de euros que produziu em 2018. Não produziu mais, não foi por problemas de gestão. Foi porque realmente herdou-se um ativo com estas características. E a margem financeira é esta. Ora bem, reduzir os custos passivos é essencial para melhorar a margem financeira. E já se reduziu bastante o custo passivo.
Sr. Presidente, para concluir...
Para concluir, apenas uma... Eu não podia deixar sair daqui sem dizer isto. Para além de algumas coisas que já disse, que sobre a minha, as perplexidades e os enigmas e etc., o José Manuel Bracinha Vieira ajudou a resolver alguns enigmas, mas ainda restam outros. Mas não é. Uma coisa que eu penso que é fundamental... quer no futuro próximo, e designadamente no futuro próximo, e em benefício do Fundo de Resolução, é que o banco comece a ganhar dinheiro ele mesmo. E estas taxas, por exemplo, de que o Bracinha Vieira estava agora a falar, são escassas as margens, porque é um banco que não tem rating, é um banco que não pagaria ao mercado, às tantas tem que pagar mais em depósitos do que os outros, quando vai concorre a crédito há 100% Ander, que faz mais barato, pá, e que leva aos negócios. Portanto, já referi há pouco que se o banco tiver prejuízo, se tiver lucro, a gente não precisa ir ao fundo. Se o banco tiver lucro, quanto mais rapidamente o banco tiver lucro, mais rapidamente a gente suspende esta sangria de que estamos aqui a tratar. E era importante, efetivamente, para isto a imagem, era para isto que a imagem do banco no mercado não fosse degradada. Degradada significa por qualquer meio, era preciso recuperá-la, o banco também tem projetos de recuperação da sua própria imagem, etc. Eu posso dizer-lhes, no outro dia li no jornal que o BCP recebeu do BEI 600 milhões. O BEI costuma... Portanto, o BEI, o FEI, entendem, emprestando dinheiro. Como sabem, as taxas do BEI, aquilo é uma coisa ridícula. Pá. Portanto, emprestam dinheiro muito, muito barato. E, portanto, beneficia aí para as PMEs e tal, tal, tal. Eu li aquilo no jornal e telefonei ao presidente do banco. Disse, opá, como é que o... Quanto é que a gente tem nisto? O BCP, leio aqui que tem 600. Opá, mas isso é o BCP, pá. A gente não tem rating para isso. A gente não tem... Não tem capital para chegar lá e facilmente... Quer dizer, a gente precisa de começar a ganhar corpo e eu penso que isto tudo leva tempo. E, vossas excelências conhecem melhor a história do banco, que eu nunca estive, nunca estive ligado ao banco, conhecem bem a história toda da...
Obrigado, Sr. Presidente.
E estão em condições melhores de... muitos destes números o Dr. António Ramalho certamente poderá esclarecer sem qualquer dúvida.
Obrigado, Sr. Presidente, por terem estado aqui a prestar estes esclarecimentos. Aproveitar, tanto uma vez que foram confrontados com algumas perguntas, se existirem alguns elementos que possam ser úteis para a Comissão, portanto, nós agradecíamos que pudessem ser enviados e remetidos à Comissão para conhecimento, portanto, depois da consolidação daquilo que foi esta audição. Obrigado.
A autorização do novo banco.